Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos ao vivo em mais um Análises Renais, o melhor programa de análises políticas do Brasil, com ele, o senhor Renan Santos, que finalmente. Olha só, que elegância,
Você viu?
que
Até tirei,
polido,
eu pude tirar a camisa,
que asseado.
porque eu tô mais asseado, então o nível de limpeza aumentou e aí eu posso diminuir o nível de seriedade na vestimenta. Mas só hoje, no geral tem que usar a camisa e tal. Olá, Junito da galera!
Olá.
Olá, todos que estão nos assistindo! Olá, as mais de 30 pessoas estão aqui no nosso estúdio, tá? Que montamos um auditório aqui no estúdio, todo feliz,
Nossa,
comendo pipoca, assistindo.
por que que você falou isso?
Pra botar uma esperança aí.
A gente não ia fazer uma live
E
com o
foi por
auditório?
isso que eu falei.
Vai acontecer ainda?
Vai. Olá, Junito, olá a todos. Estamos aqui para mais uma das lives e hoje, né? Espero eu a gente possa tratar dessa crise gaúcha também em termos políticos, tá? Porque, enfim, a gente passou os últimos dias mobilizando mais do que tudo. Porém, para além da mobilização, a gente tem que ter um pouco agora de compreensão, tá? E quando eu falo compreensão, não é compreender e entender, ser cordial. Até porque vou fazer um pequeno parênteses, né? Eu fiz um exame genético e eu contei para você já, né? Que eu não tenho muitos genes ligados à empatia. Por isso que eu não sou uma pessoa.
Sério?
Não tem. Assim, eu sou bem ruim nisso aí. Eu tenho até, se eu não me engano, se é uma síntese ou produção daquele hormônio mais ligado ao amor, tal, que é a ocitocina. Então,
Ah, eu sabia disso. Ah, isso era óbvio.
será
Isso era
óbvio. Eu não
óbvio.
sou o cara
Quando
mais.
eu tava aqui quase morrendo, você chegou, eu falei pra você, contei todos os meus problemas. Você lembra o que você falou?
Não?
Não, porque o Elon Musk trabalha, trabalha, trabalha. Mas tudo bem.
Tá?
Tudo deu certo no final. Vamos lá.
Sim. Então, assim, estamos ao vivaço. E o que eu quero colocar aqui para vocês hoje, que vai ser bem legal. Vamos discutir, tá? Eu escrevi um textão no Twitter e escrever. Eu sempre falo para vocês, tá? A arte perdida da escrita, né? Faz com que você organize muito o pensamento, né? Porque eu venho nessa, é um papo que o Bisotto vem tendo e eu venho tentando desenvolver, que é uma espécie de nova polarização que surgiu especificamente nessa crise e que nos remete a 2013, tá? Isso aqui é um desenvolvimento de algo que o Bisotto havia comentado, que é o fato das pessoas. O Russo também comentou, né? Das pessoas estarem percebendo que o Pacto de 88, isso vem o insight do Russo, mas que o poder público, que é um insight do Bisotto, ou os administradores dos 3,5 trilhões em recursos de impostos, que são, né, os municípios, os estados e a União, que é um insight do Felipe Hermes, os três que são colunistas da revista Valete, preciso colocar aqui, tá? Que esses agentes não são mais percebidos como legítimos e que eles são vistos como menores do que figuras novas que vêm ocupando uma posição de ascendência na sociedade, que são os ditos influenciadores. Eu estou colocando aqui porque é um novo tipo de polarização. Porque é uma polarização que está se dando não mais mediante, nessa crise, tá? Direita versus esquerda, ainda que haja os conflitos de direita e esquerda. É uma oposição entre agentes do Estado e influenciadores. Então, as pessoas estão criando assim, é uma neodicotomia. Ora, temos um problema aqui que demanda União Nacional e o Estado não vem funcionando. Obviamente que os influenciadores governistas não estão, né, tratando muito disso, mas a sombra gerada pelo trabalho deles, ou seja, quando o Felipe Neto manda uns aviões, a gente mandou avião, quando o Neymar
Neymar.
manda um avião, quando o Luciano Hang manda um avião, quando o Pablo Marçal manda um helicóptero, cada um à sua maneira, cada um do seu jeito, as pessoas comparam, as pessoas falam, pô, mas esse cara aí, ele não tá administrando trilhões ou bilhões. Esses caras aí, foi lá, estala o dedo, faz uma vaquinha, o dinheiro aparece, o caminhão aparece, o recurso aparece. Pô, mas, né?
Sem
Sem
burocracia.
burocracia, a coisa flui, totalmente descentralizado. E isso gera uma sombra no Estado. Então, por que que eu falo de uma estranha nova polarização, que é específica nesse caso? Porque é uma polarização que é, necessária. Quando eu digo necessária, ela acontece e você vai perceber independente da sua vontade. Tá? E dois, ela cria, vamos dizer assim, novos tipos de conflito, porque ela mostra a obsolescência do Estado brasileiro diante de um problema crítico barra crônico. Tá? Veja, por que crítico barra? A gente tem um problema agora que é crítico, que foi um desastre. Ele é um problema pontual. Mas não dá para falar que nós temos um desastre acontecendo todos os dias sobre segurança pública. Este é um problema endêmico. O Brasil tem um problema de segurança pública. E o setor público não consegue resolver. Na verdade, ele mais atrapalha do que ajuda. Mesma coisa em educação, mesma coisa em infraestrutura, mesma coisa em habitação. Ou seja, os problemas estão todos aí por anos. E o Estado não consegue enfrentar. Nós, cidadãos brasileiros, por sermos, vamos dizer, um povo complicado também, né? Temos os nossos defeitos, obviamente. Nós vamos naturalizando isso, sabe? E aí não percebe que há uma burocracia gigantesca que nos administra, mas que não consegue resolver os problemas mais óbvios. Só que aí vem algo, vamos lá, crítico, plum, um desastre. E aí o que o poder público faz? Nada. Tem frase que, vamos dizer, que representa maior momento do que a Simone Tebet falando. Não, tem o recurso, mas ele vai chegar na hora certa. Ora, ô minha filha da puta, qual é a hora certa? Que hora é a hora certa? Por quê? Qual o argumento? Ah, mas existem as amarras do Estado, existem... Todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, tá? Agora, eu gostaria de entender, tá? Por que certos regimes de urgência rodam na Câmara dos Deputados e aprovam coisas na calada da noite, ou assim, sem passar por comissão nem nada, quando é do interesse dessa própria burocracia estatal? Mas nada emergencial de verdade foi tratado para resolver isso. E eu não estou falando aqui do aumento de imposto, que são obviamente coisas baixas, coisas vis, né, momentos de oportunismo do sistema político. Não. Eu me refiro assim, eles nem estão dando bola para isso. Até porque todos os prefeitos, os vereadores vão concorrer à reeleição ou não. Esse ano muitos deputados vão concorrer à prefeitura e o foco dos políticos é na próxima eleição, em outubro. E se o foco deles está em outubro, isso aqui que está acontecendo no Rio Grande do Sul é no máximo um estorvo. É um estorvo orçamentário para esses caras. Então, os políticos percebem isso. Só que eu não estou deixando esse problema só para os políticos. Os burocratas também percebem isso. A burocracia que administra o Brasil, ela é um fim em si mesmo. O que é ser um fim em si mesmo? Ora, a reprodução da sua prática visa a própria manutenção. Por isso que, se você vira um funcionário público de uma categoria mais alta, coloque aqui nos comentários... Porque deve ter gente que nos assiste que pertence a essas castas mais altas do serviço público brasileiro e sabem que isso acontece, tem a dignidade de vir aqui falar isso. Você entrou no serviço público, o ato de fazer parte da categoria é o quê? É se sindicalizar e começar a lutar por melhores condições. A.k.a. melhores salários. Né? E maiores salários. Então o que você tem? Essas desproporções. Né? E logo, como são os setores que podem fazer greve... que tem poder associativo, poder de influência, esses setores, eles têm uma assimetria com a sociedade civil. Eles conseguem agir o tempo todo dentro da própria burocracia para buscar benefícios. Aí o que que acontece? Essas categorias estão no topo, elas passam a ganhar muito, muito, muito. E ocupar essas posições para elas significa ocupar uma posição de privilégio. E é o privilégio pelo privilégio. E é, né... Agora você vai falar, mas Renan, e os pequenos burocratas? Eles também reproduzem essa mentalidade em maior e menor grau. Quando o agente da NTT, ou seu caminhão de donativo tá assim assado, ele caneta, tal, tá. O que que ele tá reproduzindo, galera? Ele tá reproduzindo a mentalidade vigente, que é uma mentalidade que ela é arrogante da parte do Estado brasileiro, que vai dispondo eles de meios, tá? Para que eles façam as fiscalizações, as apreensões... as multas, as penalizações, tá? Porque em grande medida o Estado brasileiro, como ele vive o tempo todo de aumentar a sua eficácia arrecadatória para poder suprir a demanda de gastos que ele tem, a gente fala, hoje o que é administrar a economia do Brasil? Não é administrar isso? Eu fico falando de, Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, eles estão sempre tratando de contas públicas. Se a discussão é sobre contas públicas, é sobre arrecadar mais ou gastar mais. E logo, é esse binômio, como a burocracia participa disso? Trabalhando para arrecadar mais. Então a lógica disso, e eu não estou falando aqui como ANCAP, eu não sou ANCAP de nada. A lógica desse jogo está aí, que é uma lógica parasitária. E aí na crise, essas mentalidades vão se chocando, né? Então o confronto influenciador versus agente público é um confronto real. E é um confronto novo, tá? E é um confronto surpreendente, tá? Obviamente que você vai ter clivagens de discurso diferentes. Por exemplo, o Pablo Marçal vai ficar denunciando lá os caras. O Felipe Neto não, porque ele é governista. Mas eu volto a colocar, a ação do Felipe Neto, mesmo que junto com a Janja, joga sombra no Estado, querendo eles ou não. O Whindersson Nunes, mesma coisa. Ah, esses influenciadores estão falando, lógico, não é um bloco uníssono, nem vai ser bloco uníssono. Mas é um novo tipo de arranjo, tá? Que eu acho que é um arranjo de crise, que vai se, vamos dizer, se separar conforme a crise passe. Mas ele mostra algo. E pode ser que as pessoas percebam esse algo. Porque se elas estão vivendo a crise e partindo para a solução da crise, torcendo para agentes privados que estão participando com elas, os caras que ficam resgatando cachorro, tem os jipeiros também que estão resgatando pessoas, não sei o quê. As pessoas vivem isso dessa maneira. Ah, eu vi a Amanda carregando o avião, eu vi não sei o quê, eu recebi um monte de mensagem disso do negócio do avião. Então, é legal, tá? Cada um fazendo sua parte. Aí, onde eu acho que a gente consegue, vamos dizer, terminar essa história aí de uma maneira interessante, tá? Pra gente já avançar aqui. Todas as ações que vêm sendo tomadas pelo governo federal são no sentido de proteger não apenas a imagem do Lula, mas também a imagem da burocracia que nos administra. E aí a gente vai linkar isso com a própria eleição do Lula em si. Se a eleição do Lula não foi uma vitória apenas do Lula, mas acima de tudo do próprio arranjo político que administra o Brasil, ou seja, venceu o STF, venceu a burocracia judiciária, venceu o Globo, venceu os bancos, tá? A proteção que o governo federal faz não é só, portanto, do governo, mas do arranjo em si. Então, quando eles defendem o Estado, eles usam esse termo, tá? O poder público vem sendo alvo de fake news. No fundo, eles estão defendendo a manutenção de uma grande aliança burocrática que vive de sugar os brasileiros e que ficou escancarada como parasitária numa crise que matou tanta gente. Assim começamos a live. Faz sentido, Junito? De pessoal...
Faz sentido. Eu acabei de ver uma coisa que eu fiquei assim, chocado. Eu não vou mostrar isso aqui na live, tá? O Bisotto tem razão, tá? Naquilo que a gente tava falando.
Do quê?
Olha aqui o que... Eu não vou postar. Eu só quero que você...
Eu vi.
O que tá começando a aparecer.
Eu vi essas imagens. Razão, tá? O Jurito tá falando o seguinte: das imagens de cadáveres que começaram a aparecer, já estão começando a pintar, pessoas mortas por todos os lados e tal. As imagens vão ser bem feias, tá? Meu negócio vai ser bem feio. Porque o que tá acontecendo é horroroso, tá? Mas eu acho que se a gente começar a criar esse desenho, né, essa dicotomia que eu comentei agora, a gente vai começar a entender várias coisas que vão acontecer agora em diante. O jogo tá mudando. Eu vou falar assim, ó. Coisas novas no jogo. Eu vou perguntar pra vocês, tá? Tem o Império assistindo? O Império é um sujeito muito inteligente, então talvez ele vai gostar disso aqui, tá? A armadilha de Tucídides adaptada pra Bolsonaro e Pablo Marçal. Essa eu quero assistir. O que é a armadilha de Tucídides, né? Tucídides, ele escreveu sobre a Guerra do Peloponeso, uma obra seminal, todo mundo tem que ler a Guerra do Peloponeso do Tucídides, e ele descreve essa armadilha como se fosse uma quase inevitabilidade, né? Não é que ele descreve isso, mas ele descreve a quase inevitabilidade de um conflito entre duas potências próximas e tal, ou não próximas, quando uma está num processo de ascensão e a outra já estabelecida começa a ficar incomodada. Ou seja, Esparta na época começou a ficar incomodada com a ascensão de Atenas, que estava fazendo muralha, que estava estabelecendo a liga dela própria e tal, e aí aquilo acaba gerando uma escalada até você ter um conflito armado. A escalada de Tucídides, Bolsonaro e Pablo Marçal é como o bolsonarismo vai reagir diante da ascensão de Pablo Marçal como hoje a figura mais popular neste campo, neste momento. Eu sei que o Pablo tem vários problemas estruturais como liderança, tá? Ele é um aproveitador, etc, etc, tá? Todo mundo sabe, tá? Mas o lance assim, ele avança naquilo que o Bolsonaro é muito fraco. Ele é um cara que vive de criar discursos sobre entrega e sobre prosperidade, é um coach, ele também é todo conspiratório, se comunica muito melhor do que o Bolsonaro, não é um agente público. E obviamente que ele avança sobre o bolsonarismo, tá? E eu não sei como é que o bolsonarismo vai reagir, mas é óbvio que o bolsonarismo, como ele é sempre desconfiado de qualquer concorrência, ele vai fazer algo em algum momento, tá? O que você acha disso, Junito?
Sobre o... Eu acho que ainda... Como... Os bolsonaristas estão muito quietos em toda essa confusão que está tendo e as enchentes. Não teve nenhum bolsonarista se destacando. Eles abraçaram o Pablo Marçal, mas ainda... Eu acho que lá na frente isso pode ser um problema para eles. Com certeza pode ser um problema para eles. Porque tem...
Você acha que não será uma...
Eu tenho visto influenciadores bolsonaristas fazendo... isso aí, Pablo Marçal 2026. Tipo, influenciadores bolsonaristas. E como isso acabou virando uma febre entre os próprios bolsonaristas, eles agora não podem falar. Aí já começa a vir um vídeo do... Kim Paim, atacando. Sim. O Pablo Marçal. sabe?
Porque
pegando eles... alguma crítica do Pablo Marçal ao...
Sim, ao Bolsonaro.
Ao Bolsonaro. É claro. Pra eles recuperar o espaço que eles perderam. Agora eles deixam.
É. Porque o problema é que o Pablo Marçal, ele é uma figura... É... independente, tá? Ou seja, ele só cuida do dele e tal. É... E ele é um sujeito que cria histórias mais divertidas. Ou seja, a participação dele nesse conflito todo é muito mais divertida do que a participação do Bolsonaro, que consistiu em nada.
Ah,
e assim, é melhor, tá?
O Bolsonaro tá hospitalizado.
É. Né? Então, assim, não tô aqui nem criticando o Bolsonaro, tô só relatando. Então, que ninguém se iluda, tá? Eu acho que isso aí vai... O Bolsonaro vai eleger ele como um sucessor dele? Duvido.
Não.
Duvido, tá? Como é que isso vai funcionar? Como é que o Tarcísio vai ver isso? Eu acho que, honestamente, o Tarcísio nem tá vendo isso.
Não.
Tá?
Mas... Quem tá vendo isso é o governo Lula, que tá pegando o Marçal como o principal antagonista no momento. Que, já que não tem o Bolsonaro pra antagonizar...
Sim.
Ah, vamos pegar aqui o Pablo Marçal.
Sim. E aí, o que justificou, inclusive, o Janones, que vive tentando ser uma espécie de assessor de comunicação do governo, a tratar disso. Você tá com o tweet do Janones aí?
Vamos pegar aqui.
O Janones tweetou sobre isso, né? Obviamente com certa arrogância, como se fosse um grande especialista, um consultor de crise do governo, mas ele falou verdade, né? Ele falou, ó, o Janones falou.
Deixa eu colocar na tela aqui.
O nosso campo segue fazendo M. Continuam não entendendo nada de redes e agora estão transformando um coaching de M em celebridade. Se continuar desse jeito, eu não sei se serei capaz de resolver a cara de vocês novamente em 26, não, viu? Não sabem o básico do básico de comunicação nem de redes. PQP. Vamos lá, né? O que o Janones está falando é assim, ó. Vocês transformaram o coach lá em antagonista, o Pablo Marçal. E, obviamente, que... Prestem atenção. Aconteceu. Toda aquela burocracia ridícula aconteceu. A discussão que começou a ficar, sabe qual foi? Não, mas assim, a burocracia, ela foi algo menor, muito pequeno, diante de toda a boa vontade que a máquina pública teve. Gente, o Estado brasileiro administra 3,5 trilhões em impostos. As pessoas não estão percebendo que o Estado está fazendo nada. Então a coisa já começa assim, ó. O Estado não está fazendo nada para ajudar. E aí, vira e mexe ainda dá uma atrapalhada. Se a pessoa já tá odiando o Estado porque ela paga por isso, porque as pessoas estão esquecendo, a conta não fecha pra quem fica analisando de maneira fria, os analistas da imprensa, porque assim, as pessoas pagam pelo Estado, elas pagam os impostos, tá? O agente público já aparecia na casa dela, o imposto de renda cobra ela se ela tem um salário. Então a pessoa já sabe que o Estado tá ali. Aí o Estado já não faz nada. E aí começa a surgir vídeo do Estado atrapalhando. Ah, mas o influenciador exagerou. Olha, meu, o influenciador só exagerou algo que a pessoa percebe no dia a dia. A pessoa não é trouxa. Ela pode ter sentimentos sobre o que o Estado faz com ela. Sobre o que o poder público, sobre o que os agentes públicos fazem. Tá? Então o Pablo Marçal, ele pega isso e materializa. E o espírito do tempo tá ao lado dele nessa briga. E o espírito do tempo fica lá dele e ele vai. E ele é malandro, ele vai jogar. Ele vai lá, Rede Globo, defendendo poder público, falando que o que as pessoas estão sentindo é fake news. Para!
Não é nem isso. E entrar nesse ponto, não é que a Rede Globo entrou nessa briga pra falar que o que as pessoas estão sentindo é fake news. O que as pessoas estão vendo. As
Sim.
pessoas veem, elas recebem o vídeo acontecendo, tem matérias de outras redes. Isso aconteceu, isso não é fake news. Eles dizem, não. Isso é uma fake news, o governo está tratando isso como fake news, Sim. os influenciadores também. Qualquer mínima, sabe, não tem mais como levar minimamente sério a Globo.
É.
Não, Globo... Os reportes da Globo estão sendo lá no Rio Grande do Sul hostilizados, é pouco.
Sim.
É pouco, cara. O que eles estão fazendo é...
Sim. É porque eles são agentes do governo.
Deviam os abutres do governo, tipo aquele Orlando Silva... E mais a Caleron, aquele Renato Souza falar de... É agora, é a hora de colocar o PL 2630, viu? Agora é a hora.
Ah, ele já falou... Né? É, então é isso, assim. Eles acham o quê?
Vamos censurar agora.
Eles acham o quê? Eles estão malucos, cara.
Renan, isso aqui não tem nada que exemplifique mais o que você falou no teu textão, que a gente tá falando sobre o caso dos jet skis. Você pegou o caso dos
não.
jet skis?
Não, vamos ver, bota agora, vamos lá.
Eles pegaram, viralizou uma imagem de um caminhão do Corpo de Bombeiros, que é uma instituição respeitadíssima pela população brasileira.
Sim.
Corpo de Bombeiros. Um caminhão cheio de jet skis. Eles guardando os jet skis lá no Rio Grande do Sul.
Dos próprios bombeiros?
Sim. Daí vem o cara explicar.
de equipamento, zero quilômetro lá, questão de 25 novos, 40 motos aquáticas, zero bala também, que recebemos agora com a Operação Verão, tá? São equipamentos que têm um uso específico, tá? Tanto os quadriciclos quanto as motos aquáticas. As motos aquáticas foram adquiridas para resgate no mar, no uso específico na Operação Verão. Ah, podemos usar ela em rio? Claro que podemos, em rio, podemos, em condições normais. Nessas avalanches de água que estão dando, desde o desmoronamento na serra, galho, taquareira, animais, lixo principalmente, no momento que a água está muito suja, muito turva, essa turbina entra em colapso. A aquática não é também para resgatar vítimas, ela é para levar socorro, levar ajuda, mas em águas que sejam transparentes, águas limpas. A moto aquática não é para esse tipo de...
Essa declaração deixou a população...
É muito sem noção.
Simplesmente... Idão, eles fizeram um paralelo com isso aqui, ó.
Seja o vosso nome, ó. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade.
A turma do Espírito Escuro.
Como no céu.
Que já salvaram um monte, coisa de centenas de pessoas, cara.
Perdoai-vos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas vai de todo mal. Amém.
É isso.
É isso. E a população vê o quê?
Posso falar que o pessoal vê? Um monte de shed, bolado. Vamos falar real, uns caras bonitão aí, indo fazer o resgate igual heróis com seus jet ski. É óbvio que as pessoas vão ver isso e vão fazer isso versus bloquear. O que aquele bombeiro tá falando de uma falta de sensibilidade? Vamos supor o seguinte, ah, você vai terminar, depois de usar de maneira, vamos dizer, intensiva no resgate as pessoas, 40 jet skis, você pode perder a turbina deles lá. Que perca! 40 jet skis, o que é 40 jet skis pro poder público? O Bolsonaro já falava R$80 mil jet ski, vamos lá, que é R$100 mil jet ski. São 4 milhões. Quantas vidas você consegue salvar ali com esses 4 milhões de reais? O Estado gasta muito mais com merda, com bosta, gasta muito mais com qualquer tranqueira. Repõe os 40 jet skis, agora disponibilize os 40. Que coisa ridícula. Agora, como é que funciona? O agente privado pode pegar e destruir o jet ski dele, ele não vai ser ressarcido por isso. Não vai. Os caras vão pegar, vão gastar o deles. Agora do Estado ficar guardado. Isso é coisa de parasita. Isso é obviamente coisa de parasita. Isso é uma coisa de maluco. Aquele bombeiro fala como um cara que responde a procedimentos impessoais usando o nosso... Ou seja, a impessoalidade dele no trato da coisa pública, ela é feita com o nosso dinheiro. Então o nosso dinheiro paga esta impessoalidade, esta frieza dele. Ora, agora não é para ser impessoal. Agora é a hora de disponibilizar os meios que o Estado tem e que não tem para salvar as pessoas, porque é um desastre. Mas aí eu falo, lembra que eu falei da burocracia como um fim em si mesmo? Olha como um bombeiro está lá justificando, através de procedimentos burocráticos, a inação dele.
Não, é porque isso é para Operação Verão. Não é para sua operação aqui. É, pelo amor de Deus!
Mas assim, essa imagem, é muito engraçado, esse vídeo aí ilustra exatamente o que a gente estava falando antes. É a ilustração perfeita. Veja, ele é um bombeiro, é um cara que deveria ser mais sensível a esse tipo de coisa. Ele tem um juramento diferente, o trabalho dele é de outra natureza. Mas mesmo ele, tá ali, não, ó, procedimento burocrático, cara crachá. Tá aqui, não vou fazer o que vocês estão querendo que eu faça.
Outra coisa que...
Fala assim, o Arthur Duval disse que o bombeiro tá certo. Arthur Duval tá errado, então.
Arthur Duval tá errado.
Se quebrou o jet ski, mas usou ele por 2-3 dias? Gente, o período mais crítico agora, vamos combinar, é agora. Foi nos últimos dias, porque também a maior parte das pessoas já foi resgatada. Então, vamos investir pra terminar de resgatar agora, galera. O que é 4 milhões diante do geral? Agora sim, eu não tô falando que você vai perder todos os jet skis, nem que você vai perder o jet ski por estragou ali a turbina, o motor, você perdeu tudo. Não. Vai lá, troca o motor, faz manutenção. Aí tem meios de se resolver, tá? Só que vamos combinar. Se quisesse o corpo de bombeiro, falar, vou botar aqui o jet skis, faça uma vaquinha para manutenção do jet ski e tal. Você acha que as pessoas não iam doar? É. Pelo amor de Deus.
Ah, os jet skis do Pedro Scooby estão quebrando. Realmente, os jet skis quebram.
Sim.
Isso, realmente, o que o bombeiro falou não é um absurdo. Mas foda-se os jet ski, cara. É. Tem gente morrendo.
É óbvio. O pessoal tá falando que o Arthur anda errando. Eu não sei, eu não assisti o programa dele hoje no almoço, tava em reunião, mas... Tá, se ele falou isso, tipo...
É que vocês sabem, a melhor live de análise política do Brasil é às 15 horas, sim. Tá, galera? Pimba, só. Rodrigo Pereira mandou R$300, Renan Santos, trezentão. O Estado jamais dará certo, pois todos os seus incentivos são o contrário do mercado. Ele não precisa agradar ao cliente, ele centraliza tudo. Essa tragédia é só escancar o óbvio. O Leviatã vive dos problemas. Ele não vive para resolver os problemas. Cálculo econômico é impossível no socialismo.
Sim. A situação, vamos dizer, ficou muito aparente, mas assim, não imaginem que o brasileiro vai fazer grandes reflexões sobre isso, tá? Eu sei que tá rodando uma... Até o Tragicômico postou, qualquer um vira ANCAP numa situação dessas e tal. Mas não vão, as pessoas não vão virar, entendeu? As pessoas não vão virar, porque o brasileiro, ele não... Existe um problema cognitivo aqui, os brasileiros não vão entender. Talvez a classe média cada vez mais, né? Vai pegando um entendimento geral do problema, mas... Pô, vão mesmo? Não vai. E assim, as pessoas vão querer continuar prestando concurso pra ser parte dessa mesma burocracia impessoal que vive de se apropriar da grana da população em geral. As pessoas querem isso, porque se tornou o único meio, né? Só que assim, isso é inviável. Isso é inviável, né? Não... É complicado.
Dito isso, Renan Santos, dito isso, eu vou colocar aqui a Janja, antes de colocar a Janja, porque ela fez um negócio que tá deixando todo mundo muito... nem vou falar puto, é só incrédulo. É inacreditável o que essa mulher faz. Eu vou colocar só uma coisa aqui. Você quer dar algum aviso?
Deixa eu avisar a galera. Like na live. Galera, dedo no like aí. Tá, vamos fazer essa live de tentar chegar a 6 mil pessoas, que 5 mil vai passar com certeza. Dedo no like. Outra coisa é, a gente vai ter congresso no Rio, não esse fim de semana, agora o próximo, tá, dia 19. Vamos lotar o evento, então todo mundo que for do Rio de Janeiro está assistindo, é mbl.org.br/RJ. Vai ter congresso do MBL Rio. Vou pôr no Google congresso MBL Rio de Janeiro, vocês vão achar ali o endereço para comprar. Compra o ingresso, vamos lá, o evento vai ser enorme, tá, o nosso maior congresso no Rio. E, pô, não fiquem de fora. Congresso do MBL no Rio. Cariocada que tá aqui, bora. Tá?
Pimba, O Rodrigo Pereira mandou mais R$200, Ana Santos. Caramba, Rodrigo Pereira, muito obrigado. Ele falou, ninguém vai virar ANCAP. As pessoas naturalmente vão se organizar e resolver problemas da forma libertária. E mesmo assim, cedirão socialistas, comunistas e liberais. É isso aí mesmo. Ana Santos, o Sam Puncher postou isso aqui. Eu achei interessantíssimo. Pra gente ver imagem de satélite do antes e depois. Ó, isso aqui seria Porto Alegre normalmente, a Lagoa dos Patos. Olha ali.
Nossa! E conforme a gente foi ouvindo falar, né? O que acontece? Esse rio aí, o Jacuí, e deve ter outros efluentes dele e tal. Ele vai continuar recebendo a água que inundou as outras cidades, né? Então, assim, o problema de Porto Alegre vai ficar sempre recebendo a crise ali que vem de outros lugares, tá? Só avisar pra vocês, galera, ó, o Pix pra ajudar a gente nas nossas arrecadações é suporte@mbl.org.br. Mande o Pix, a gente já tá aí na casa dos R$200 mil quase, tá? Talvez tenha passado uma leve do Arthur, então, passou já de R$200 mil? Ótimo. A gente já gastou coisa de R$55 mil, tá? No motor do Klaus e no envio de vários aviões, de alguns aviões já, de que a gente pagou combustível pra galera ir fazendo voo.
Quer dar uma olhada?
Vambora, bora. Dá um
problema. Fala galera, André da Black Taxi Aéreo, estamos aqui agora em Santa Maria. Acabamos de descer uma quantidade boa de medicamentos, água, ração para animais. Estamos aqui abastecendo junto com o pessoal daqui, que tá todo mundo mobilizado. Temos bastantes voluntários aqui e queremos agradecer muito ao pessoal do MBL que proporcionou via vaquinha uma parte desse abastecimento aqui pra gente. Então, peço para todos vocês que estão contribuindo com vaquinhas online, continue, que isso vai ajudar. Então, ajudou a acontecer o nosso voo e pode ajudar a acontecer mais voos. Um grande abraço, fique com Deus.
Valeu, meu velho. Ele é o da, você viu da Black ontem que a gente mostrou a nota fiscal? Tá aí, ó. Outra coisa, bota o do Renato. Tem um vídeo aí do Renato já rodando. Do Renato Batista.
Deixa eu ver. Tá no Twitter dele?
Tá no Twitter. Tá, eu queria mostrar esse porque é o que os garotos estão fazendo hoje. O que acontece? A gente tá em contato com esse pessoal da aviação, porque muitas empresas de táxi aéreo, muitos donos de avião, eles estão disponibilizando as aeronaves. Então o lance é, enquanto tiver combustível... Vai indo. Alguns casos é o seguinte, ó, eu tenho um avião meio cheio, tem mais suprimento pra enviar? Então, no caso agora, é uma parte importante das doações que foram pra casa da Amanda, que a gente disponibilizou os endereços, né? Tá indo pra lá, ó. Vê lá.
Fala, pessoal. Tô aqui em Guarulhos. A gente tá aqui na empresa do Arthur. Estamos no caminhão aqui agora dele. E agora a gente vai pegar os suprimentos aí. Remédios e mais. E vamos lá pra Sorocaba, porque de lá vai sair o avião aí que vocês colaboraram no Pix, pra gente conseguir mandar esse avião lá pro Rio Grande do Sul pra ajudar os nossos irmãos gaúchos, certo?
Ele tá dirigindo?
Lógico.
Caramba.
O Arthur é motor de caminhão.
Caminhoneiro mesmo?
Caminhoneiro.
O Arthur Duval.
É isso aí, tamo junto, vambora.
Bora.
Então, ó, eles estão indo pra Sorocaba, eles vão levar o material lá pro aeroporto, lá de Sorocaba, pra base aérea, sei lá, pra pista, e vão carregar o avião, e aí o avião vai levar. Tem aviões que vocês estão financiando, estão levando insulina, ontem tinha medicamentos tipo dipirona, analgésicos, antifebre, que o pessoal vai precisar bastante. Então esse material mais sensível tá indo, olha aí, ó.
Eu recebi no zap aqui, ó, deixa eu só colocar no começo. Ah. Amandinha. Caramba, ela carregando caixa. Esse aqui é na casa que foi atacada lá da mana?
É.
É lá que tá recebendo as doações?
Não, muita coisa a galera recebeu. Cara, assim, eu tô contando assim que a galera por Pix doou coisa de 200 mil, só que fora da. Assim, lá pra casa dela e nos centrais ao redor do Brasil que a gente colocou, especialmente em São Paulo, muita coisa, cara. A gente arrecadou bastante coisa mesmo. Bastante. Vai dar bem mais do que o caminhão, vai dar alguns caminhões já.
É isso aí, Renan Santos. Vamos continuar? Tem mais algum recado?
Você mandei um vídeo aí. Nossa besta loira está com suspeito de pneumonia.
Nossa senhora.
Tadinho da besta, vamos ver. Besta loira é o nome do Klaus, que é a nossa liderança importante, que está fazendo um trabalho fenomenal, tá? Fenomenal. Então, vamos ver aí o que a besta tem pra falar.
Fala, Klaus.
Seguinte, pessoal, eu tô com alguns sintomas que podem ser pneumonia, tá? Mas eu imagino que seja gripe, eu já tomei medicação e tudo mais, né? A gente tá aqui ainda no front, ó. Tô mais, obviamente, no operacional, não tô entrando na água pra evitar também ficar mais doente, ficar mais fraco. Né? Não vou largar isso aqui de mão, né? Dentro do possível vou tentar auxiliar, já conversei com o pessoal lá na frente, tentar auxiliar, tanto de buscar mais motor se necessário, engenheiro mecânico também, mecânica. Porque o pessoal tá aqui, tá dando gás, tá dando a vida. Tem gente que veio de tudo que é canto do Brasil, Santa Catarina, Paraná, gente até do Nordeste que tá aqui, que tá dando o suor. Porque aqui é o povo pelo povo, é o povo pelo povo. A gente não tá dependendo do Estado, entendeu? Isso, tudo isso aqui que tá sendo criado também, tá? Foi falta de prevenção muitas vezes do Estado. Mas agora a gente tá aqui dando sangue, sabe? Gente, tudo que é canto aqui, ó, uma galera aqui, gente boa do caralho, que tá se ferrando. Não dormindo direito, se alimentando do jeito que dá e metendo a cara nessa água fria e suja pra tentar salvar nossos irmãos. Seguinte.
Pois é. Klaus é um garoto muito especial, tá? Klaus é um garoto bastante especial. Ele é um menino inteligente, resoluto. Eu até falei pra ele, assim, ele tava participando desses resgates e ele nem tinha avisado a gente. Ele tava só, tô correndo pra cá, tô correndo pra lá e tal. Falei, não, cara, mostra, porque aí eu consigo mandar coisas pra ir, né? Então foi por isso que a gente conseguiu mandar um motor pra ele. Eles estão com um barco, tá? Ele é um cara especial, cara, gosto muito dele.
Chuva de pimbaços.
É, tá.
Chuva de pimbaços, Renan Santos.
Por favor.
Agradecimento, senhora.
Eu quero fazer só um agradecimento, que a gente tava no corre hoje na live do meio-dia, que a gente recebeu uma doação. Na verdade, o pessoal lá da Santa Efigênia fez um puta multirão. Eles conseguiram comprar mais de 40 colchões e mais um monte de doações. E eles pediram a nossa ajuda para fazer a logística para levar para o Rio Grande do Sul. E a gente estava com um problema para ir pegar isso lá na Santa Efigênia, porque, enfim, o caminhão do Arthur não consegue entrar lá, não consegue entrar caminhão trucado. Então, eu pedi a ajuda na live do meio-dia e o Felipe, se eu não me engano, entrou em contato comigo. Ele disponibilizou um grupo de caminhoneiros que já estão, assim, com sangue no olho, vão passar a buscar entre hoje e amanhã todas as
situações
e a gente já vai mandar pro Rio Grande do Sul. Então eu só quero agradecer a todo mundo. Valeu.
O Will Balada tá sendo um
guerreiro, hein, cara?
O Will Balada. O Will Balada, Arthur Duval, Amanda Vettorazzo, Klaus, tá? Esses quatro aí, cara, esses quatro merecem um aplauso de todos vocês, tá? Esses quatro estão trabalhando muito.
São dois Felipes, é o Felipe do caminhão e o Felipe que entrou em contato comigo sobre a doação dos colchões. Então muito obrigado, gente, valeu mesmo.
É o pessoal dos colchões lá do centro de São Paulo, né? Isso, da Santa Efigênia. Então, parabéns aí, galera. E lembrando, assim, essa aqui é a parte que nós estamos fazendo, tá? Tem gente fazendo coisa demais também. Como volto a falar, O Podpá levantou 2 milhões. Aquela Betina levantou, ela vendeu um curso aí, deu 2 milhões, alguma coisa. Tem o Pablo Marçal, o Felipe Neto. Só o único que foi, tá sendo alvo de questionamento, Felipe Neto. E que, com razão, porque é estranho, tem uma história estranha ali do negócio de água, mas em nome do andamento das coisas, eu não vou ficar de picuinha. Depois vê isso. Se tiver coisa estranha, depois veja. Agora, vai lá, arrecada, tal. Nego Di. E olha, eu vou comentar uma coisa, tá? Pô, Renan, mas você vai falar do que o Pablo Marçal tá... Eu não espero nada de bom desse cara. Eu não espero nada de bom de uma parte desses caras. E eles também não esperam nada de bom da gente. Quando o Arthur falou que ia fazer essas coisas, ah, tá indo abusar lá de mulher, não sei o quê, dadá. A gente viu o que foi dito. O Arthur foi alvo de muitos ataques, tá? A questão é o seguinte. Se... Eu não tô querendo pedir pra ninguém virar santo. Eu queria falar que o Pablo Marçal vai ser um santo. Pedir demais, né? A questão é o seguinte. Se os estímulos estão levando os agentes a fazerem isso, isso é positivo. Eu botei num texto uma coisa, tá? Que é importante porque isso diferencia as pessoas e os agentes. E eu vou fazer uma regra de três com política. Veja, obviamente que as pessoas sempre buscam... o meio mais eficiente na busca de um determinado recurso. O que, que eu quero dizer é o seguinte. Um cara que é um coach, um influenciador, um malandro, ele vai ver a maneira mais eficiente dele ter o ganho dele, o bônus dele de parecer legal, de ganhar seguidores, com o mínimo esforço, certo? É o mínimo esforço para o máximo de desempenho. Então, naturalmente, nesse começo, as pessoas vão fazer um esforço legítimo e depois a gente vai começar a ver o esforço parasitário, que é o cara que fica aparecendo, polemizando, mas não está fazendo muita coisa, tá? E isso acontece em tudo. Quando surgiram os movimentos pelo impeachment da Dilma, todo mundo queria fazer coisas que derrubassem o PT e mobilizassem as pessoas. Quando surge o bolsonarismo, surgiu uma coisa da eficiência ou eficácia ótima. O que, que é? Você não precisa trabalhar muito para ganhar todo o bônus. Ou seja, basta você falar que você ama o mito, que você é eleito deputado, que você fica famoso e tal. Surgem os Caio Coppola, todos esses deputados com isso. Eles não fazem nada, são parlamentares ruins, a gente que não estuda, a gente que não tem nenhum, vamos dizer, não afeta a realidade de maneira positiva, de maneira alguma. Só que eles ganham muito. Tá? No começo desse processo do surgimento da direita, não era assim. A galera trabalhava demais no impeachment, a gente colava lambi-lambi e tal. E alguns não se venderam pro trabalho fácil, pro trabalho parasitário. Eu incluo o movimento, incluo com muito orgulho e com muita orgulho e pós muita dor o Movimento Brasil Livre nisso. Optar pelo caminho mais difícil e optar pela entrega real. Eu não nego que muitos desses influenciadores vão achar o ponto ótimo de ficar ganhando muito em termos de imagem, com o mínimo de esforço e o mínimo de entrega. Que eles vão perceber em algum momento, as pessoas vão perceber, esses influenciadores, Junito, se essa crise se agrava, como fazer, não fazer nada pra ajudar a galera, mas ganhar muito parecendo herói. Isto é óbvio, óbvio! Ainda mais coaches que trabalham com margens altíssimas, né? Eles entregam um produto digital falando que tem escassez com o produto digital deles, né? Então, eu só peço pra todo mundo entender que não é canonizado de maneira alguma. Mas no início, nesse início, toda essa ajuda que tá rolando, ela é bem-vinda. Toda essa ajuda que tá rolando é bem-vinda. E conforme o processo avança, aí sim você vai começar a separar o joio do trigo. Tá? Mas no começo é importante.
Então vamos para os pimbaços, que teve uma chuva de pimbaços aqui, né?
Só antes uma coisa, antes de ir pros pimbaços. E você vê que a coisa também internacionalizou. O Elon Musk veio agora com o Starlink. Antes tinha um lance, mas Starlink não tá fazendo nada especial. Não, mas estavam usando o serviço dela, e é um serviço muito bom. Tanto que, né, no momento de crise foi usado. Agora ele disponibilizou 1000 pontos de Starlink para que o pessoal faça, vamos dizer, assistência ali e enquanto a crise durar, tá? Então é o seguinte, o Elon Musk tá fazendo o marketing dele da Starlink, isso é óbvio. Ao mesmo tempo que ela tá tendo, vamos dizer, um efeito positivo óbvio no enfrentamento à crise. E tudo isso é bem-vindo. Tudo isso é bem-vindo.
Rick mandou R$100. Galera de Campinas, organizaremos um ponto de coleta nessa sexta-feira. Posteriormente, levaremos as doações para a Nacional para serem transportadas. O Evaldo Salles mandou R$200, mas ele não falou nada. Muito obrigado, Evaldo Salles. E o Rafael Ricardo mandou R$280, né? Bora ajudar a mostrar que somos maiores que esse desgoverno. O povo está mostrando que é muito maior que o desgoverno do Santos. E esse é o principal medo do governo Lula, tanto que ele fez uma força-tarefa. Você viu que ele fez uma força-tarefa para mandar a equipe para ficar desmentindo críticas?
Eu vi. Assim, eu acho que tem vários interesses difusos nisso, né? O governo ele está cuidando da própria imagem, mas há um esforço estatal em cuidar da imagem da máquina pública diante dos difusores de fake news. Porque o Estado, assim, ó, quem vai sair menor nessa história, você pode cravar aqui, ó. Poder público vai sair, poder público como um todo vai sair menor.
Exército.
Exército tá saindo minúsculo dessa história. Minúsculo, minúsculo. Olha, as forças armadas estão saindo minúsculas dessa história. Cara, instituições respeitadíssimas como os bombeiros, como a gente viu, saindo afetadas. Agentes públicos mais diversos descredibilizados. Eu tô vendo que a polícia, ela tá saindo bem.
Tá saindo bem, a polícia militar.
Os brigadianos lá estão saindo bem. Alguns elementos da defesa civil, eu não sei como é que estão, vamos dizer, os profissionais da saúde nesse caso.
Alguns prefeitos do interior lá estão saindo bem.
Você viu o prefeito, acho que é São Leopoldo, sim, brigando com o Paulo Pimenta?
A gente vai reagir depois a isso. Renan Santos, e agora chegou aquele momento que, dada todo mundo que está trabalhando, vocês que estão doando, a todo mundo que está empenhado em aplacar um pouco a situação do Rio Grande do Sul, vem isso aqui, ó. Vamos acompanhar lá?
Bora.
É isso aqui que vem a resposta do governo. Musiquinha, né?
Nossa, eu não vi isso, cara. Ela dramática, olhando ali.
Pra quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia. O cavalo caramelo tá salvo, graças a Deus. Aos voluntários, né? Que estão
desde manhã. Ela parece uma retardada.
Mobilizando todo mundo para retirar aquele cavalo de cima do telhado. E a gente conseguiu salvar mais uma gente. É isso aí, gente. Força Rio Grande do Sul.
Eu não tenho palavras para descrever o nojo que tem dessa mulher.
Ó. Você sabe que eu sou apaixonado por bichos, né? Eu sou. Sou dos animais também aí, que eu posso colocar. E não acho que. Eu acho que é uma falsa dicotomia esse negócio. Não, mas não sabe. Mas tem gente pra salvar o bicho, salva o bicho também. Agora, essa operação de mar, ela é toda montada. Porque é o seguinte: surgiu uma comoção ontem na internet por causa do cavalo. Por causa da imagem. É uma égua, na verdade, né? Da égua em cima de um telhado, coitada. Olhando, né? Ela tava ali parada, aguardando a morte chegar. Né? E aí, obviamente, por ser. O cavalo é quase um cachorro. Acho que é o segundo melhor amigo do homem. Né? Então, que tá lá, é um bicho nobre. E outra coisa, o cavalo é símbolo do Rio Grande do Sul. Tá? Os gaúchos são cavaleiros, acima de tudo. Naturalmente, surgiu uma comoção natural e aí o pessoal quis resgatar. Quem fez o resgate não foi a Janja. Você sabe quem mandou a equipe do resgate? Foi uma equipe cedida pelo governo de São Paulo.
Bombeiros paulistas. Tem várias equipes. É difícil tirar um cavalo.
Sim. Né, cara? Então foi uma geral, foi um misto.
Foi um misto de pessoas, mas nem, não do governo federal. É. Mas teve pessoal da PM de São Paulo.
São Paulo, teve pessoal de. Enfim, o pessoal resgatou o cavalo e tal. Legal, é bonito, é simbólico. Agora, que acontece? A equipe de gestão de crise, lá da Janja, deve ter recebido um paper, né? Salve, Felipe Neto. Janja, olha só, tá? O cavalo, as pessoas estão falando do cavalo. Você vai e resgata o cavalo, igual uma influenciadora, você chora. Música de pianinho em notas menores. Tino, nino, 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 nino. Aí ela vai. Você bota aí a imagem que você vai botar, né? Eu vou falar o primeiro problema da Janja. Se você olha pra lata da Janja, ela parece um sapo. A Janja parece um sapo de óculos.
Sapo do que embaixo, inclusive.
É.
Ela tem cara de burra.
Ela tem cara de burra, ela fala igual burra. E é tudo muito fingido. Então ela teve que fingir ali aquele empenho ali pra salvar o cavalo. E aí vem a Veja, que eu acho muito engraçado, né? Senhor André Esteves tá metendo umas críticas no governo, mas tua revista aí tá governista que só, hein?
O comovente empenho de Janja para salvar o cavalo ilhado. Eu vou até procurar aqui, porque eu vi o pessoal que participou do resgate do cavalo reagindo a esse vídeo da Janja. Deixa eu ver se...
Ah, é?
Deixa eu ver se eu acho... Imagina, você tá lá no frio, sabe? Se ferrando pra salvar o cavalo. Aqui. Vamos
ver. Conseguimos.
Tem esse jornal. Tem
não sei o que lá, Jange, não.
Vamos ver.
Não sei o que, tá.
Zada, falo pra vocês, é pra acabar, né? É, designa minha equipe aí, eu, junto com a Cufa, o pessoal aí que eu andei postando, esqueci o nome dos rapazes, que ficou a madrugada toda organizando, entendeu? Tivemos que chamar o bombeiro, cara, de manhã cedo pra poder
Cufa
acompanhar.
Do MV Bill, né?
Levaram veterinário, organizamos tudo, entendeu? O companheiro nosso lá tomou linha de frente, não teve como a gente ir. Organizou tudo com total excelência, com total organização e com total profissionalismo. Como que os caras meteram política sem dó e não sei o que lá, Jange, não sei o que, tá. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Cada dia que passa eu tenho mais nojo de política e eu quero que político todo se exploda, bem longe de mim. Puta que pariu.
Estamos aqui, ó, resgatando bicho, galera foda aqui lá de São Paulo. Mano, o governo chegou aqui só pra foto.
Agora aconteceu um negócio mais amadorismo aqui, ó. Vai pra equipe que foi, tem um prazer pegar o cavalo. O cara pra tirar uma foto ali, pessoal da polícia, mano. Se bateu os barcos, quase derrubou os barcos. Travou meu motor. Não, os caras são muito doidos, mano, pra sair na Globo, cara. Nós que salvamos o bicho ali com o pessoal que me convidou pra vir de motorista, pra ir de piloto. Não, agora o amadorismo aconteceu legal. Agora fica a política é foda, papi, pô.
O ódio que o povo do Rio Grande do Sul vai ficar...
Dessa sapa... Desse sábio, desse anfíbio falante. Meu, a Janja é um anfíbio, Deus, falante.
Eles mandaram,
velho,
gente lá tirar foto e usar o pessoal dos resgates e quase bater o barco. Eu não acredito nisso, cara. É
o desastre. E eu vou falar, hein? Essa história do Felipe Neto que envolve a Janja pode ser que vire problema daqui a pouco, tá? Tem já bastante gente produzindo conteúdo sobre isso. História estranha.
Eu não vou falar, ele tá lá com os caminhões de água.
Eu sei, mas assim, a parte que específica...
Depois a gente
que...
vê isso. Depois a gente vê essa parte aí. Ai, Renan Santos. E os vídeos do Exército que estão pipocando, Renan Santos? E os vídeos do Exército? Eu vou colocar dois aqui só. Dois. Que aconteceu ontem, né? É de ontem esses vídeos aqui. Porque assim, desde o começo começou isso, a gente só vê o Exército... piada algumas coisas que estão acontecendo. Vamos ver isso aqui. Inacreditável.
Deixa eu entender o contexto ali. O cara tava xingando o cara do Exército.
Tá pedindo pro pessoal vir ajudar ali, né? Pô, tava passando um caminhão do Exército.
Tá pedindo muito, pô. Tá pedindo muito, tá esperando aqui.
A galera pediu uma ajuda pra um caminhão do Exército pra salvar uma idosa. E o cara mandou um, vamos marcar. E foi embora.
Estavam esperando o quê? Tem mais?
Você acha que para por aí? Olha isso aqui, cara. Um cara com um pedalinho. O cara tá num pedalinho.
É nosso Exército, ó. Vocês, coitado, remando. Vocês, coitado, remando um barcão enorme. Aí nós vamos sucatear o Exército, né? Pra isso, ó. Eficiência. Vou passar esse meu caiaque aqui agora. Eu vou indo na frente ali se precisar. Famílias, daí eu aciono vocês, tá?
O cara tá no pedalinho.
A diferença é o caiaquinho aqui. O caiaque de um civil fudido. E a estrutura do nosso Exército brasileiro.
O senhor tem um número pra ligar, caso deseja sair?
Olha o cara, mas tá muito...
Tá muito alto, hein?
Ali quem conhece que é o Nacional, ó. Eu tô na rua do Nacional, atrás da minha casa.
É isso. Meu Deus do céu.
Não, assim, a imagem. Eu peguei um outro vídeo dos jipeiros, né? Não sei se chegou a ver. Tem um vídeo dos jipeiros que eles estão resgatando pessoas, né? E reclamando que o caminhão do exército não pega ninguém. E fica só andando pra lá e pra cá, fazendo ronda. Pra lá e pra cá e fazendo onda. Eles ficam jogando onda na gente aí, tá? Fica atrapalhando a galera. E comentando o básico, né? O despreparo. Porque, óbvio, esses garotos do exército estão lá.
Garotada, gente.
É uma garotada que não sabe nada de nada. Você acha que esses caras já remaram na vida? Você acha que eles já remaram alguma vez? Eles nunca remaram, eles nem sabem. Eles, cada um, tá, eles estão ali, coitados. Eles estão sendo atirados numa situação ridícula.
É, foi o governo. Ai, manda o que você tem aí. E mandaram, eles não são preparados.
Agora, você acha que esses militares são preparados para combate? Vocês acham que os traficantes, os saqueadores que estão lá, estão... Ah, pintou os garotos remando. É uma situação ridícula. A situação como um todo é ridícula. Tá? Só que essa situação, como eu falei, tudo isso vai demonstrando que o poder público no Brasil não dispõe, um, de vontade, dois, de meios de ação para encarar os problemas do Brasil. Portanto, quem manda no Brasil não poderia mandar no Brasil. E eis o problema, e eis porque nós estamos fundando um partido político. Vocês estão entendendo quando eu falo que tem que substituir as nossas elites, que nós precisamos substituir nossas elites? E as pessoas estão tão desesperadas que elas topam substituir suas elites por influenciadores? Você entende esse ponto? A dicotomia que eu tava falando é o seguinte: se você fizesse uma junta com o Whindersson, com o Felipe Neto, com o Nego Di, com o Pablo Marçal, com o Arthur, com os caras do Podpá, com o Igor do Flow, quem mais? Com o Neymar, as pessoas falam: não, deixa que essa junta administre o Brasil, tá? E afaste os políticos do jogo. As pessoas encaram essa junta, se fosse formada, como mais legítima, mais capaz, tá? E a verdade é que ninguém nos ouça, é que é mais capaz mesmo e mais legítima. E é uma triste verdade, porque eu não tô falando, tirando um nome ou outro, aí não tô falando que ninguém ali é muito...
Mais uma triste verdade que eu vi um próprio esquerdista apontando, é... O paralelo que ele fez é que, pô, você só tá vendo os... mais, né? A direita, os machos escrotos, os héteros safade, indo lá pro... Cadê toda a galera trans, a força trans?
Eu vi isso aí.
Cadê as feministas e a força trans pra ir lá ajudar?
Na hora do pau do resgate, vocês sabem quem é que tá fazendo, né? São os homens.
Sabe o que eles estão fazendo? Querendo fazer acampamento e universidade pra...
Sim, pra Palestina.
Pra Palestina. No momento de crise, esse é o esforço dessa galera.
A real. É que isso é a pura verdade.
O cara de esquerda que eu vi um vídeo, eu não lembro onde que eu vi o vídeo, falando, pô, a direita tá dando um banho na gente. É verdade. Você tem algumas pessoas de esquerda assim se destacando, mas a maioria...
Não, é um ou outro influenciador de esquerda cuidando de doações. As pessoas em loco, você não vai ver praticamente ninguém de esquerda. Aquilo do Pedro Scooby, uma oração de sheds, pilotos de jet ski, tem coisa mais de direita do que aquilo? Tem coisa mais de direita do que pilotos de jet ski rezando o Pai Nosso antes de fazer resgate? Aquilo é icônico, aquilo né? Aquilo é o patriarcado e seu estado mais óbvio. Eles poderiam ser pilotos de carruagens indo-europeus ali. Não sei se você entende o ponto. Aquilo é simbólico. São os caras, os cavalos deles, heróis na cabeça das pessoas. E eles estão cumprindo um papel sensacional.
O Alexandre Borges até buscou um negócio aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Grande Alexandre Borges, escritor da... Aqui. Isso aqui é Greenpeace.
Sommelier de enchente temos... Vamos lá, o Greenpeace falou, não é a mesma tragédia para todo mundo, a nossa sociedade é muito desigual, então esta, como a maioria das situações, não afeta todo mundo da mesma forma. As pessoas mais impactadas pelas crises causadas pelas mudanças climáticas, são as que já são vulnerabilizadas por outros motivos, como, por exemplo, quem sofre com o racismo, a LGBTfobia, o machismo e a... É mole, né? Vamos supor o seguinte, em geral, né, eles não gostam que se fale disso, tá? Mas, em geral, há um corte de renda na comunidade LGBT. Vocês sabiam disso?
Sim, os gays ricos são de direita, tá?
Não, tô falando isso. Tem isso. Tem. Não, mas gays em geral ganham mais.
É?
Gays em geral ganham mais. Tem um corte de renda. Então, como é que eles são impactados? A chuva caiu de uma maneira. A chuva tirou a purpurina?
Gays sei lá. São.
Sim, tem um corte de renda aí.
É, não sabia.
E, inclusive, a maior parte deles, né, a comunidade mais high society gay, estava no show da Madonna no auge da crise. Não estava em Porto Alegre os que estavam lá. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vocês estão aí, né, porque eles, no fundo, eles querem falar assim, de todas essas mulheres, negros, blá, 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 são mais pobres, você vai fazer, você consegue acertar isso com os negros, mas não porque a chuva busca o pobre. Né? A chuva, vamos dizer, é um processo, né? Ela não escolhe suas vítimas, né? Então eles estão criando um discurso de filho da puta do Greenpeace, tá? Só que vamos colocar que mesmo na filha da putagem, se eu for interpretar a filha da putagem, se eu for entrar na brincadeira deles, mesmo uma brincadeira é burra. Mesmo uma brincadeira é burra.
Meu Deus. Renan Santos. Tem mais coisa, quer ver mais coisa?
Bora.
O Lula. A gente vai falar de Lula agora um pouco. Isso aqui é muito boa, cara.
O que ele apontou?
É, tá sendo idiota, não? Lembra que eu falei ontem que eu achei... Que eu, não, eu acho que o Lula não é burro, não. Não, ele é burro sim, pô.
E essa gente perdeu aqueles bens... Sabe, muita gente acha que uma televisão é uma pequena coisa, que não tem muita importância. Mas para uma pessoa mais humilde, a televisão é um patrimônio. O fogão é um baita de um patrimônio. A geladeira, então, nem se fala. E uma máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres, sabe, que estão, sabe, sobrevivendo um verdadeiro, sabe, sofrimento e martírio com essa chuva. Então a gente...
Entendi. Então máquina de lavar tem questões de gênero aí, né? Lógico, o Lula é um homem que entende os papéis de gênero, né? Ele acha que a mulher tem que lavar a roupa. E assim, Lula, ele não tá errado. Por que você tá rindo?
Tô de boa.
Não sei. Eu tô de boa.
Eu sou super a favor de radicalizar o jovem brasileiro. Eu continuo com seu papo de red pill aí.
Mas não é papo de red pill. Gente do céu.
Você quer radicalizar o jovem brasileiro?
Bom, se esse for o nosso papel...
Eu acho que a gente tem que fazer isso.
Tem mais
as gente... meninas são radicalizadas, esquerda radicalizou, lógico, as meninas, lógico. E elas votam pra caramba, só votam em tranqueira?
Sim. É que assim, gente, jovens, assim, né? Se eu for falar, todo mundo usa... Oh, eu uso minha máquina de lavar, daí. Mas assim, né, numa família aí, num núcleo familiar, já que o Lula tá falando de uma família, de uma casa, de uma família, em geral quem vai cuidar da máquina de lavar e dessas coisas são as mulheres.
Ai,
tá, vai ficar fingindo que não é?
Mas você acha que parou por aí? Você acha que o Fala Bosta parou?
Do Fala Bosta.
Vamos ver o Fala Bosta, o que mais ele falou.
O Rui tem razão, nunca antes na história do Brasil houve um desastre dessa magnitude e houve uma solidariedade dessa. Mas toda vez que tem uma desgraça em algum lugar, o povo brasileiro se manifesta. Obviamente que você tem do outro lado as pessoas torcendo para a desgraça aumentar. É só você ver a quantidade de fake news, a quantidade de provocações, a quantidade de mentiras, a quantidade de leviandades. Pessoas que não levam em conta sequer o sacrifício de gente que está trabalhando no Rio Grande do Sul, muitas vezes duas pessoas têm dormido duas ou três noites e que eles estão ofendidos, xingados, sabe? Por uma quadrilha de malfeitores, sabe, que estão tentando atrapalhar o sossego de quem quer trabalhar. Então a solidariedade é uma coisa excepcional. Eu acho que se um dia tiverem que dar um prêmio Nobel de solidariedade ao povo de algum país, eu não tenho dúvida que o povo brasileiro receberá.
Opa.
Esse prêmio Nobel,
porque é um povo muito solidário. Não é um povo muito solidário. Não é um povo muito solidário. Nesses momentos, o povo brasileiro que é uma... Vamos dizer... Gente, lá vou a Renan perder seguidores aqui, mas vamos lá, né? Pô, eu concordei com o Lula no machismo dele, mas não vou concordar com ele aqui em dar um prêmio Nobel pro brasileiro por solidariedade. Um dos povos com... pior senso de comunidade de todos. Tá? E vamos falar a verdade. Existe uma grande, uma gigantesca campanha de solidariedade que é verdadeira e que tem pessoas participando e doando. Pô, vocês estão assistindo, vocês já doaram demais. Tá? Tem uma campanha real. Mas também, tá? O brasileiro, quando olha pro pequeno problema ao redor dele, que não é esse grande problema, pequeno problema, não é solidário. A falta de senso de comunidade nossa é gênese de quase todos os nossos problemas. A falta. E se dá em todos os campos. O pai que não vai na escola pública do filho cobrar que a aula seja bem dada, que tenha boas condições.
O vizinho que liga o som alto.
O vizinho que liga o som alto. Isso está em tudo. A gente é um povo muito pouco solidário. Tá? Só que o Lula quer ficar agora surfando nisso. Né? Então tem que dar um prêmio Nobel pro Brasil.
É que você sabe, né? Ele é doente por esse prêmio Nobel. Ele começou a fazer essas viagens no começo do mandato dele pra tentar...
Ele tá tarado pra um prêmio Nobel.
Ele quer muito um prêmio Nobel.
É. Ele assim, tem como dar um prêmio Nobel pro povo brasileiro? Eu recebo aí o prêmio Nobel.
Se ele pudesse assim, comprar...
É pro Lula em nome do povo brasileiro.
Se ele pudesse comprar o prêmio Nobel, ele comprava.
Fácil. Fácil, 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 fácil. Eu tô tentando. Eu fui lá, tentei resolver a questão do Cânia. Tentei resolver a questão do Israel. Agora tem a solidariedade do povo. Dá pro povo brasileiro. Eu sou o procurador. Em nome de Lula, vai esse prêmio pro povo brasileiro. Pode ser. Pode em nome de Lula, mas é do povo brasileiro.
Eu só quero o prêmio Nobel. Ai, ai. É isso aí, Renan Santos.
Agora, outra coisa, tá? Que eu queria colocar aqui. É, você consegue criar uma... É que eu não sei se existe um índice de... índice de comunidade, de qualidade comunitária. Mas acho que existem pesquisas internacionais sobre... sobre crédito social, sobre confiabilidade que as pessoas têm umas nas outras numa determinada sociedade. Tá? O fato é... Claramente, eu citei isso outro dia... Os estados do sul do Brasil, o interior de São Paulo, são lugares em que esse senso de comunidade é presente com mais intensidade. Tá? Isso realmente acontece com mais intensidade. Tá? Especialmente o interior dos estados do sul, que eu acho que você tem uma colonização diferente, você tem um padrão diferente ali, isso está mais presente. Conforme você vai afastando, menos... E aí você vai ver problemas maiores de desigualdade, porque eu acho que quanto maior a desigualdade, e quando a desigualdade se dá também em termos raciais e de outras ordens, o senso de comunidade vai ser ainda menor, tá? Na verdade, quanto mais desigual e quanto mais essa desigualdade ela for sendo aparente em termos culturais, raciais e tal, mais essa sociedade como um todo vai se odiar, e com mais as partes vão tentar, na verdade, uma tirar da outra. Por isso que na prática a base da pirâmide assalta e a outra... expropria aqui, vamos colocar aqui, a relação é bem ruim. E comunidades, via de regra, são mais culturalmente próximas e tal, elas geram vínculos de confiança mais naturais. Tá?
Renan Santos, quer ver o prefeito lá de... Como que é? O prefeito de quem? Farroupilha? É esse vídeo aqui, ó, que tá circulando nas redes sociais.
Vi, é Farroupilha? Eu pensei que era São Leopoldo.
É São Leopoldo? Eu tô...
Eu não lembro, sei lá. O cara parece um cantor de rockabilly, né? Uhum. Esse cabelão aí.
Vai trocar dois? Deixa eu colocar o Renan, não. Vai lá.
Meu irmão Maneco, consegue me escutar?
Prefeito Filtrigen.
É ele.
Deputado ministro Paulo Pimenta que tá falando, tudo bem?
Tudo bem, já reconheci pela voz.
Prefeito. Responde. Tá me ouvindo, prefeito? É o Pimenta que tá falando.
Tô ouvindo.
Prefeito, o presidente Lula tomou conhecimento do seu vídeo, pediu que você entrasse em contato com o senhor.
Pois não? O senhor tá me ligando pra me xingar ou tá ligando pra ajudar?
Não, prefeito.
Só uma pausa aí, tá? Tem um elemento de showzinho ridículo aí do prefeito, tá?
Tem sim.
Isso não é uma maneira que você se comporta numa ligação com um ministro, por mais ser um ministro. Vamos dizer, ele é ideologicamente inimigo do Paulo Pimenta. Uhum. E qualquer pessoa de bom senso seria. Mas a. Hã? É do PP. Do PP? Que hoje é um lugar de. É uma parte de direita aí no Rio Grande do Sul. Sempre foi, mas mais à direita no Rio Grande do Sul. Que tem aqui, ó? É um cara dando showzinho. Isso me preocupa porque ele não é o Pablo Marçal. Ele não é. Ele é um prefeito, ele tem uma função institucional. Isso aí é ele tá sendo mais influenciador do que prefeito. Inclusive ele tá com um coletinho escrito prefeito. Esse coletinho já diz muito sobre... Tá, e olha só, não é que eu tô defendendo o Paulo Pimenta, galera. O que eu tô falando é que é forçado pra caramba isso aí. Forçado. Sim. De maneira até constrangedora.
E detalhe, ele é cover do Elvis.
Ah, ele é cover do Elvis. É, Brasil. Bom, elegeram o cover do Elvis e estão esperando o quê, né?
Vamos ver.
Um cover de prefeito.
Pendente? As coisas estão pendentes em todos os municípios. Nós precisamos de dinheiro, ministro. Pendente? Temos que ter dinheiro da defesa civil para nossa defesa aqui nos municípios. O intuito da sua ligação é para quê? Eu acho que o senhor, como gaúcho, deveria estar ligando para me dar um acolhimento de dizer que vão disponibilizar recursos para os municípios. É isso que o senhor devia estar fazendo. Tá bom. Então vamos lá. A minha sugestão para vocês é mandarem recursos da Defesa Civil para os municípios e depois nós fazemos as prestações de contas. Da maneira como tá, vai vir 300 mil para Farroupilha. Só numa uma contenção que eu tenho que fazer aqui é mais de 10 milhões. 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui? O que aqui? 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui?
Só uma pausa, só uma pausa. Tudo isso é muito lamentável, tá?
É, bem lamentável.
Assim, esse prefeito é um bosta. Eu vou falar aqui, tá? Porque assim, se a gente pretende administrar o Brasil um dia, não é pra, vamos dizer, eleger um prefeito pra fazer isso, tá? Isso é ridículo. Esse cara tá se promovendo em cima da crise. Esse prefeito é um bosta. Quando que eu vou aqui? Eu não estou saindo em defesa do bosta do Paulo Pimenta, de maneira alguma. Agora, se esse prefeito acha que tá resolvendo alguma coisa fazendo isso, ele tá quebrando, assim, qualquer regra básica de como fazer política. Tá pegando uma conversa privada e gravando e divulgando. Gravando
uma ligação, que isso é uma...
É quebra de qualquer parâmetro. Esse cara é incivilizado, esse cara é um animal. Tá? Eu volto a falar, esse prefeito é um animal de teta. É um imbecil. Um imbecil, tá? Que é, toda essa cena com esse... Essa revolta fingida. Que só um cover poderia fazer, né? O cara que vive que finge outra pessoa, ele finge que é o Elvis. Só podia isso. Sabe por quê? Porque ele tá se promovendo como prefeito, em vez de trabalhar como prefeito. Ele tá fazendo promoçãozinho, só um filho da puta.
Era pra ele tirar o máximo que pudesse dessa conversa e tentar trazer recurso. Era isso que tinha que fazer, gravar e ficar fazendo...
Se aí falou assim, ó, vai demorar, tão enrolando e tal, pô, grave, ó, tive uma conversa com o ministro, uma vergonha, pá, 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 pá. Ah, isso aqui, isso é ridículo, porque já começa a questão, vai me xingar... Um cara mandou, alguém, o Lucas falou, alguém duvida que você é reeleito? Não, vai bombar, vai bombar, vai bombar. Mas é ridículo. Minha opinião, isso é ridículo. Ridículo.
Ai, ai. Senhor Renan Santos.
Ah, um cara, o Álvaro Luiz mandou, ele tá certo. Cara, Álvaro, você tá falando isso. Se você tá falando isso, como é que eu posso colocar aqui? Tua posição é de um fã, não de um cidadão, e muito menos de um líder. Esse prefeito, ele é um prefeito. Ele é líder de uma cidade em momento de crise. Se você acha que esse comportamento é cabível, é porque você deve ser entendido como o público-alvo de um vídeo desses. Entendeu? Como público-alvo. E um público-alvo do quê? De uma manipulação sentimental que esse cara tá fazendo. Só isso.
Bom, Renan Santos, o Whindersson tá brigando com o governo?
Tá. Tá, eu vi.
O que que tá acontecendo? Pô, tá mesmo?
Tá, eu já vi uns dois posts dele batendo no governo. Vamos lá ver. Ó. Vamos lá. Aqui, assim, esse perfil, Pedro Rousseff. Outro, é que uma vez eu respondi ele muito bem. E aí eu tive que apagar porque eu achei que ele era filho da Dilma. Esqueci que não é. Ele é tipo, sei lá, sobrinho ou primo da Dilma. Basicamente, ele é... Eu acho que esse cara é gay, né? Acho que ele é gay assumido, esse Pedro Rousseff. É um afetado aí, que fica defendendo a Dilma e turma e companhia ali, né? Então, e aí ele posta isso aí, né? Lula acaba de anunciar que vai antecipar o Bolsa Família, Auxílio Gás e restituição de IR para moradores do Rio Grande do Sul, além de créditos com juros reduzidos. Isso é um presidente... Que sujeito viu? E aí, essa galera, assim, tem a pachorra de querer criticar, vamos dizer, o gado, o bolsonarista, aquela galera que fala, viva meu mito, estou tomando minha cloroquina aqui na pandemia. Aí o Whindersson respondeu esse cara, que é um agente do petismo, vai pegar gelo, babão. Vai pegar gelo. Porque é, todo mundo percebe que a atuação do governo federal vem sendo patética. Patética.
Peraí que tem mais coisa aqui. Parece que a Janja respondeu. A Janja respondeu o Whindersson.
Ah, é? Ih, rapaz. Porque o Whindersson tirou sarro, né?
Ah, tirou sarro do vídeo do cavalo.
Aquela imagem de cima ali.
Só que eu não entendi essa imagem aqui.
Ficaram zoando a Jade, como que ela tava atuando mal, chorando com um choro falso.
Sim.
Isso aqui é pra zoar que ela tá chorando.
Não, só um negócio assim, é muito triste, ou eu tô velho ou eu realmente não sou muito brasileiro porque eu não entendi nada a piada dele.
É porque, vem cá, explica pra galera por que ele postou essa imagem que eu também não entendi.
Tipo assim, ó, ele postou essa imagem porque naquele vídeo do choro da Janja vendo o cavalo, porque essa imagem viralizou a galera zoando a Jade Picon numa novela que tava atuando muito mal com um choro muito falso. Então ele meio que postou isso pra zoar ela dizendo que o choro era falso.
E a Janja respondeu. Isso. Vamos ver a resposta da Janja. Cadê? Cadê a resposta da Janja?
Tá no print, não. Tá no grupo.
Não era pra aparecer aqui já?
Talvez esteja bloqueado, não sei.
Será que a Janja me bloqueou? Deixa eu procurar aqui.
Janja Lula da Silva?
Janja.
Vai ter essa resposta.
Aqui, ó. Ele não sabe que já inventaram máquina de lavar roupa faz tempo, que libera o tempo das mulheres fazerem e estarem onde elas quiserem. Não, é segundo o Lula.
Não, detalhe, o vídeo do Lula é de hoje. É hoje. O Lula falou o negócio da máquina de lavar hoje. Esse imbecil.
Não, mas a resposta dela é mais...
Porque é burra. Ela é burra. Ela é muito burra.
Mas é o seguinte, ele já tá... Ela tá forçando a briga com o Whindersson.
Não, foi a Janja que conseguiu mobilizar o exército para resgatar a égua caramelo. Isso aqui vai entrar... O governo tá indo atrás. Todo mundo tá fazendo fake news, segundo eles, né?
Sim.
Isso aqui vai pra AGU? Foi a Janja que conseguiu mobilizar o exército.
Cara, vamos entrar nessa piada. Cadê o Balada? Chama o Ibalada. Vamos criar, mano, o meme da Janja Picon. Foda-se, eu não entendo nada disso, mas se é alguém botar a cara dela na outra... Criar um meme e puxar a hashtag Janja Picon.
Janja Picon?
Vamos entrar nessa zoeira. Faz um meme da Janja no lugar da Jade Picon e cria o hashtag Janja Picon. Tá. Vamos atacar ela.
Bora pras participações, Ana Santos. Quer falar mais alguma coisa? Tem mais assunto? Você mandou um vídeo pra mim hoje do Maranhão. O tigre do Nordeste, o que é isso?
Mandei, porque era do assunto de ontem, que a gente ficou falando de diferenças estaduais, pra gente ver, assim, essa aí é a Rosiana Sarney, a filha do José Sarney. Pra vocês entenderem o quão odiosa é essa elite maldita, esse aqui é um projeto de governo dela de 1994. Vejam as expectativas ali dessa gente canalha que administra o Maranhão, tá?
Aqui em vermelho temos o estado do Maranhão. Em amarelo, temos representado a Coreia do Sul. Em azul, Formosa. E Singapura, aqui no centro. Como vocês podem ver, esses três países somados têm uma área muito menor que o Maranhão. E, além de tudo, temos mais recursos naturais e a nossa infraestrutura é melhor. Isso quer dizer que nós temos
todas as condições de fazer do
Maranhão um novo tigre. Um tigre do Nordeste. Como vamos fazer isso? Vamos investir em tecnologia, pensar alto, sair da baixaria. Vamos treinar a nossa mão de obra no mapa. Aqui em vermelho, temos...
Eu só queria te mandar isso.
Tigre
assim,
aqui do Nordeste.
É uma gente muito filha da puta, né?
Eu não sei o que, sou cobrada a peste.
Isso é 94, fazem 30 anos esse vídeo. 30 anos. O Maranhão continua sendo o estado com menor IDH do Brasil. Com uma renda per capita ridícula de baixo, se eu não me engano, menor do que R$1.000, tá? E acho que o maior índice de analfabetismo do Brasil, o Maranhão.
E como é que tá os tigres asiáticos?
Esquece, né? Mas assim, você entende isso, galera. Você entende isso? É, a única coisa que, assim, coisas que não mudaram. As elites são as mesmas, com a adição da família do Flávio Dino, tá? O Estado continua pobre, analfabeto, economia primária, dependendo de repasse federal. Tá?
É Farroupilha aquele prefeito Elvis lá.
Já fala o quê?
É Farroupilha, o prefeito Elvis.
Farroupilha. É, galera, assim, ó, isso do prefeito Elvis, vocês querem que eu fale? Ah, ele humilhou. Ele não humilhou nada, cara. Ele é um prefeito, ele não poderia fazer isso. Mas aí, se vocês estão prontos pra serem enganados por isso, aí vocês se enganem aí. Ele é um herói, tá? Ele é um herói. E não tô falando que 300 mil reais, eu não tô entrando nessa discussão. Eu não tô entrando nessa discussão. O que eu estou falando é que este joguinho de cena só é ridículo.
Bora, então.
Agora, impressionante isso da Janja tentando resgatar a popularidade do governo. Assim, esses esforços que o governo vem fazendo. E eu acho o seguinte, a Janja tá fazendo esse negócio de cavalo, é com o Felipe Neto. Isso é o Felipe Neto agindo junto. Vai dar merda. E mais, o Felipe Neto tá botando ela numa briga com o Whindersson. Que desgraça. Que desgraça. Que situação horrorosa. E eu fico feliz, claro.
Renan? Deixa eu ver se tem mais algum recado pra mim. Não tem nenhum recado. Vamos para as participações. Eu vou começar aqui pela Twitch. O Rafael Marcolin deu um sub com o Prime. Ele falou: esta diabocracia precisa acabar. E o Larkmar deu um sub aqui. É o 11º mês dele. Quase fazendo aniversário. Valeu.
É dela, é a Larkmar.
É Larkmar, é ela?
É.
O... É que os nicks aqui da Twitch são todos horríveis. Ó, MRUTZIG. Mandou 500 bits, é bastante, ó. Renan, o que tem a dizer do Nando Moura recebendo verba do governo pra divulgar Pix do governo? Vai no podcast do Arthur Petri, por favor. Você já foi no Arthur Petri?
Eu já fui no Arthur Petri, muito bom o podcast do Arthur Petri.
Eu acho que você bagunçou as coisas do Nando Moura recebendo verba do governo pra pedir Pix.
Não,
aqui.
Eu duvido. Não tem nada. Eu duvido.
Duvido.
Duvido, duvido.
O bicho tá arrumando briga com todo mundo agora. Ô, é. Oh, cadê? Eu mandei no zap, hein? Peraí que me mandaram alguma coisa no zap. Ah, me mandaram a Janja. A Janja Picon.
Vamos lá. Eu vou já subir a hashtag Janja Picon. Manda pra mim aí no zap, deixa eu...
Mandar pra ele.
Já vou postar, vamos começar.
Pô, demorou todo esse tempo pra colocar a cara da Janja, né?
Pô, ó, eu recebi aqui de um coordenador do MBL lá do Rio Grande do Sul a seguinte mensagem: não se engane com o prefeito Elvis, Renan. Não vou citar o nome da pessoa, trabalhei na prefeitura e coisas estranhas rolaram em sua administração. Eu tenho certeza, eu não tô me enganando, porque eu tenho muito certeiro sobre o prefeito Elvis, tá? Esse Elvis Presley aí, pelo amor de Deus. Tinha que pegar o Blue Suede Shoes dele e sair fora.
Eu esqueci de dar o recado hoje. A gente combinou ontem que a gente não ia mais ler todos os pimbas, né, Renan?
Sim. Santos?
Mas hoje tem pouco pimba. A gente não tá tão atrasado. Então, hoje é o último dia que eu vou ler todos os pimbas. Pode ser?
Tá.
Ih, lá ele. O John mandou R$5. Campanha hashtag Lula genocida. Hashtag negou vacina pra dengue. Hashtag negou ajuda pro Rio Grande do Sul. O M. Martins virou membro aqui. Muito obrigado. Michel Headline mandou R$10. Fala, Renan Junito. Pessoal da Cars Zoo de Jundiaí está fazendo um encontro de carro para arrecadar mantimentos hoje. As informações estão no Insta deles, a Carls... Não sei se é pegadinha, sabe? Carzou. Quem puder dar uma força, obrigado. O Bruno Ravalha mandou R$5. Qual o sentido da vida se minha vida não faz sentido sem o MBL? Que fofo. Queria muito trabalhar com vocês no marketing. Sou gerente de 80 projetos ativos. O Rafael T. mandou R$20 no The Noite. Foi comentado que o Rio Grande do Sul está precisando muito de sangue. Vocês acham que vira uma campanha de doação de sangue do MBL? Ou aberto a todos?
É uma boa, hein? Uma boa.
O RS mandou R$10. O Nego Di, que está ajudando demais. Deu um apavoro. O monstro no Nando Moura, que está em casa criticando. Renan.
Eu não vou ficar entrando em brigas do Nando. Não vou.
Vou
ficar polemizando.
Cristiano JS mandou R$20. Sou de Belo Horizonte. Como posso ser um editor de um dos novos integrantes do MBL? Mandei minha edição para os méritos e para o Instagram do Junito e ninguém me deu a mínima. Cristiano, eu não olho meu Instagram, só quando alguém me avisa, ó. Te mandei mensagem no Instagram. Deu olho lá, eu não consigo olhar meu Instagram, não entendo como mexe no Instagram, mas me manda lá de novo a mensagem e fala: sou o Cristiano. Roger Miranda mandou R$5. Meu amigo Klaus, a besta loura, está dando a vida para ajudar as pessoas. Peço que todos orem por ele e mandar mensagens desejando força. Sigam o arroba Klaus.
Não, MBL. Sigam o perfil dele. Galera, assim, se tem um cara que tá fazendo cobertura de tudo que tá acontecendo e ajudando, ele só faz a cobertura porque ele tá ajudando, é o Klaus. Se quiser, mostra o Insta dele aí.
Klaus? Claro. A besta loura?
Uhum.
Como que surgiu a besta loura?
Ah, é um termo do Nietzsche, né? O homem enquanto ave de rapina. A besta loura da steppe, Klaus Schuh.
Porto Alegre, antipetista.
Sigam Klaus Schuh.
Deixa eu aqui um pouco então pra vocês seguindo ele lá. O Padrones Gamer mandou R$5. Pô, usaram que... O que o Arthur falou de forma errada e fora de contexto. Isso é desonestidade intelectual com o próprio companheiro.
Eu não sei, que eu não vi. Eu não sei. Falando que se ele falou que não era pra usar, eu já disse que eu discordo dele.
Marcos Vinícius mandou mandou R$50. Um baita pimba. Essa tragédia no Sul será o que foi a Covid no governo Bolsonaro. Infelizmente teve que acontecer uma nova tragédia para escancarar a incompetência de todos. Sim. Tomara que o povo acorde. É, porque ficavam nessa. Ah, se fosse o Lula... Enfrentar a tragédia do Covid.
Sim, é verdade.
Ia ser uma tragédia também, sabe? Você vai trocar cada um?
Isso.
Tá. O Falsa Fleer mandou R$5. Adorei o novo Sonoplasta para os Pimbas. Considere um aumento para ele. Ué, tudo bem. Aumenta aí meu salário, Renan. Fábio Santos mandou R$5. Renan, seu cabelo está muito bom assim. Você pediu corta na frente e pica atrás?
Pedi. Tomei uma repicada depois.
Rafael de Barcelos Coelho mandou R$5. Renatão já parece caminhoneiro e ainda faz um vídeo desse.
É verdade.
Matheus Braga mandou R$10 através da minha página. E tem contato com um youtuber de futebol gringo chamado Macwell. E ele, que não sabia da situação, conseguiu doações do exterior. Acho importante divulgar formas sem o Pix. O Samuel Cunha mandou R$20, Renan. Os animais sempre serviram aos seres humanos, cavalos, cachorros, etc. É dever ter equipes para resgatá-los.
Eu falei contra isso? Eu não falei nada. Eu não tô fazendo aqui. Ah, tá salvando o cachorro, tá salvando gente. Galera, tem que ter gente pras duas coisas. Não tô aqui com frescura. Ontem estavam falando que eu sou negacionista climático. Sendo que eu já briguei aqui no escritório porque tem.
Eu sou negacionista climático, o Renan não é, não.
Eu não sou, não.
Eu não acho que é direito tem que comprar essa
eu
pauta.
Sou,
pô,
sou
Elon Musk é o cara que compra
exato.
Essa pauta, caramba.
Eu acho que tem aquecimento global, sim. Cada uma, caramba.
Eu sou negacionista climático. Aqui, o Clayton Olávio mandou R$10. Renan, eu não sou gay, mas você está lindo hoje.
Obrigado. É, tô sendo elogiado aí pro meu novo, pra nova cabeleira. Limpo, né? Tá um visual mais limpo.
Foi difícil?
Mas assim, meu
foi
espírito
difícil.
É daquele cara cabeludo.
Cara, eu comecei a... Há quanto tempo eu tô pedindo pra você cortar o cabelo?
Você tá certo.
O Marcelo Mendes mandou R$20. Faça entregas de bike e o que eu ganhar de gorjetas pelo app será doado. MBL, foram um dos poucos que se preocuparam com as regulamentações. Vocês me ajudam e eu te ajudo. E assim que tem que ser. Caramba, muito bom, Marcelo Mendes. Obrigado, cara.
Obrigado.
Pô, bacana isso. O Jean Carlos mandou R$5. O Lula vai conseguir a proeza de limpar um pouco a imagem do Bolsonaro na condição da pandemia. A galera tá percebendo que com ele seria bem pior. É verdade, viu, Renan Santos? É verdade.
Deixa eu falar um negócio, galera. A gente nesses dias nem tá divulgando o clube nem nada. Nem estamos pedindo para ninguém entrar. E mesmo a missão, a gente nem tá fazendo as lives de arrecadação da missão. Isso... Sendo bem honesto, especialmente no caso da missão, uma coisa muito problemática pra gente, tá?
É
bem problemático. Hoje o Bisotto fez uma live arrecadando dinheiro pra galera pros coletores do Rio Grande do Sul, a Amanda participou, o Paulo Cruz participou, foi bem legal, levantou uma grana boa, mais até do que imaginavam, tá? Então, enfim, negócio bem legal, mas assim, indiretamente esse negócio vai afetar muito o nosso trabalho, tá?
Vai. Só fazer o quê? Samara Sol mandou R$50, um baita pimba. Pensar que os bolsonaristas querem os militares no poder.
Sem condição.
Thiago Nagaoka mandou R$50. Desculpa perguntar, mas vocês sabem se o Monark está mobilizando algo ou o negócio dele é só liberdade de expressão? Ah, não vamos ficar também forçando todo mundo. É, não tem como ficar forçando todo mundo a fazer as coisas, né? Argus, cão do Ulisses, mandou R$10. Leia isso com sotaque gaúcho. Bah, olha ali. Seis coitados remando um barcão enorme, ó. Oh, obrigado, doei para o Rio Grande do Sul. Eu não sei se eu fiz o sotaque certo, eu não sei fazer. Eu tento imitar o Jota.
Bah.
Bah.
Bah, meu.
Bah, olha ali, seis coitados remando um barcão enorme, ó. Oh. Acho que é assim. Pedro Silva mandou R$20. Esses militares e burocratas que retardam os esforços daqueles que desejam ajudar seriam os mesmos responsáveis pelas... Nossa, pesado isso aqui, Pedro Silva, não vou ler, desculpa. Santa Tartaruga mandou R$20. As pessoas do Sul vão precisar de se erguer e comprar coisas baratas. O governo coloca imposto nas compras. Xiim.
Verdade, hein? Imagina o pessoal de comprar roupa fora aqui. O pessoal comprava roupa de fora do Brasil. Não vai conseguir mais.
Podemos dizer que isso é querer mais pessoas, mais dependentes do governo? Eu acho que não querem arrecadar. Não, eles querem arrecadar sim. Estão desesperados por arrecadação, cara. Eles estão aumentando... O DPVAT voltou também? Fizeram
essa... Estão tentando. O do Shein parece que não vai rolar.
Éder Cardoso mandou R$10. Mandou R$20, na verdade, em dois pimbas. Renan, qual a sua previsão em relação aos pagamentos dos bens segurados para as pessoas do Rio Grande do Sul? Casas, carros. Você acha que haverá algum escândalo de calote? E ele fala de novo. Renan, qual a sua previsão em relação aos pagamentos? É o mesmo pimba. Ele mandou duas vezes.
Boa pergunta, hein? Como é que vai ficar?
O Elício me contou ontem, Renan Santos. O Elício, ele participou da live à noite comigo. É, ele mora em Orlando e lá você tem um seguro que você paga.
Para desastres,
mas é coisa de $200 ao ano. E assim, se você perder tudo, você só sai de lá. Se você tem algum desastre, você sai. Porque você vai ter lá 200, 300 mil. Depende do quanto você fez o seguro. Como é que funciona? Aqui no Brasil, meu Deus do céu. Imagina o tanto de problema que vai dar isso depois.
Sim. Não, o day after vai ser muito pior, cara.
Nossa.
E essa quantidade de gente desabrigada, sem o perder que perdeu, assim, o day after vai ser horrível.
Fábio Leal mandou R$20. Parabéns, Renan. Você tá com uma bela peruca e está muito elegante. Muito melhor que o Renan cachaceiro que de costume.
Ah, eu assim, o meu verdadeiro Renan é aquele cabeludão.
O Heitor Moura mandou R$10. Que a verdade seja dita. Melhor corte do cabelo do Nanã em muito tempo. O homem tá estiloso. Caramba, pô, muita obrigado. Gente elogiando.
Sim, sim, sim.
O teu penteado ontem tava bem ruim.
Não, mas foi o cabeleireiro que fez isso.
Ah, agora
que eu hoje foi eu, que basicamente não fiz nada. Só tomei banho e saí andando. Literalmente, eu nem pente tenho.
Peraí. Felipe Bernardo mandou $20. É um pimbaço, né? Nanã. Acho que vale uma análise do quanto o governo se desgastou diante dessa crise. Já imagino o resultado da próxima pesquisa de aprovação do governo. Caiu a ficha de que o Estado não consegue atuar diante de uma catástrofe. Saiu uma hoje, uma pesquisa, como o Estado está... Qual que é a resposta do Estado e tal. Mas não sei, é a Globo que fez a pesquisa, então não dá para confiar. Cavaleiro Artórias mandou R$5. Eu sei que o filme Godzilla Minus One foi feito sobre o contexto do Japão pós-guerra, mas veja que dá para traçar um paralelo interessante com o Rio Grande do Sul. Você assistiu Minus One?
Não.
Filmaço. O Vitor Pereira mandou R$10,90. Quem defendeu a Janja no Twitch é o dono da Choquei. Ah, o dono da Choquei? Aquele cara lá que tava defendendo? Choquei versus Whindersson. Matheus mandou R$5. Renan, você que faz tour de blonde, dê dicas aí. Em cidades litorâneas só tem ricas. Tem que ser em cidades carentes? Uma marmita em troca de uma... Ah? Vai lá, responda o Matheus.
Matheus, você claramente é um cara que não teve experiências com mulheres na sua vida. E eu só lamento por você.
Eu tenho certeza.
Ele tá pegando um trecho do áudio do Arthur, né? Que fala isso. Que ele fala assim, não, o Renan fala que não é pra Estados Unidos. Eu vou ser bem honesto, cara. Eu não tenho esses truques, não. Mas talvez uma coisa que seja óbvia, por dedução você vai fazer, né? Se você viaja em outros países, com certeza, se você quiser, por exemplo... Basicamente, ir pra uma cidade litorânea pra pegar rolê. Tô falando litorânea, tipo Barcelona. Se você for falar aquelas cidades lá, todo o litoral da Espanha ali. Aquele litoral da Espanha que tem muita balada e tal. Não vale a pena, é tudo caro. Rolê caro. A Europa tem vários lugares, tem festas e coisas em lugares menores. Isso é uma dica que eu daria, mas não por pegação. É pra não ficar fazendo, sabe, fazer turismo, aquele turismo zoado, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer aquele turismo, vou pra todos os pontos turísticos. Não vale a pena não, tá?
Então fala qual a sua dica pro Matheus que nunca vai fazer um tour de bonde? Que não vai ser capaz de
fazer. Eu acho que você não deveria nem tentar, porque você não vai conseguir. Eu só digo isso. Eu acho que, cara, é inalcançável pra você. Por isso que você tá aqui tentando xingar um cara aqui no meio da live.
Michel Headline.
Ibiza, mano. Isso. Eu confundi aqui, Ibiza. Ibiza. Ipa Ibiza, esses lugares. Pra mim isso é programa de índio. Esses grandes centros festivos de turismo, eu não tenho a menor vontade de ir. Eu acho esse programa de índio.
Não, mas o próprio Renan ele já quase se ferrou.
Não é tipo, sabe, ir pra Floripa no carnaval, ir pro Rio de Janeiro no carnaval. Tem quem gosta. Eu acho esse programa de índio, porque eu gosto de coisa mais tranquila.
Eu vou contar uma história na live do Junito sobre uma tour do Renan que quase resultou na morte do irmão dele.
É, se você quiser pode contar agora. Não, essa história é engraçada, só pra falar de uma viagem que eu fiz pra Suécia de verdade. Eu fui esquiar com amigos na Suécia. E é verdade esse ponto, essa máxima que o Arthur falou, que eu disse. De fato, por exemplo, a galera que vai esquiar em lugares, vai na Europa, ou em Aspen, nos Estados Unidos, caríssimo. Agora, lá na Suécia tinha umas estações de esqui no norte, lá, meio norte, chama Sälen, o lugar, Sälen, chama Sälen. É super tipo barato.
Salém,
tipo Sälen, das buchas de Sälen, exatamente. É super barato comparado com... muito barato. Você alugar um chalé com amigos, assim... Era muito mais barato, vou dar um exemplo, era muito mais barato eu ir lá pra lá com os amigos e fechar um chalé do que passar um Réveillon em Florianópolis.
Eu vou contar então a minha parte da história, que é a parte que o teu irmão conta. O Renan, eles tinham que sair do chalé, aparentemente, e o Renan foi fazer o tour dele pela cidade. E esqueceu o irmão e o amigo na casa... Numa nevasca absurda.
Primeiro, não era,
tinha energia? Tinha energia?
Tinha negócio de tour nenhum. Eu estava...
Você foi ver uma moça?
Eu estava acompanhado.
E você deixou teu irmão morrer?
E aí eu esqueci que meu irmão estava na estação de esqui e estava tendo uma nevasca. E aí fechava. E ele e meu amigo ficaram de fora no meio de uma nevasca. E me ligando e eu estava fora, né?
Como puta, que eles se salvaram?
Eles estavam virando... Você já viu? Vocês tiram o Cavaleiro do Zodíaco com o Yoga, ele vira um cubo de gelo? Eles estavam virando cubos de gelo, esquifes de gelo, assim, né? E aí eu, meu Deus do céu, meu irmão! O meu irmão! Eu fui resgatar ele.
Ai, meu Deus do céu. O teu irmão contando essa história é melhor ainda. Quando ele, que a gente faz? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Então eu achei melhor a gente ir pra cidade, não sei.
E eles não sabiam, porque assim, tinha uma assim, era longe da cidade, a estação de esqui era longe. Então assim, não, eu sou um desgraçado. E assim, na época, não tinha esse negócio de internet muito... Tipo assim, vou fazer uma ligação pra ele.
O... Michel Headline mandou 10 reais. Junito, é sério mesmo, é a Cars Zoo. Está fazendo um baita encontro. Dá uma força aí para divulgar, por favor. Então a Cars Zoo está fazendo um encontro. Qual que é a cidade mesmo? Eu não consigo botar o pimba agora, Michel Headline. Manda aqui nos comentários. O FF mandou 5 reais. Junito, posso mandar mensagem no seu Insta para conversarmos sobre anunciar? Renan, você não tem noção de quantos corpos tem Canoas, jamais esquecerei. Eu vi as imagens agora que postaram ali, cara. O Bisotto pode estar certo, Ana Santos. O Bisotto pode estar certo. Emers mandou 20 reais. Ah, FF, por favor, manda lá. Vou dar uma olhada no meu Insta depois que acabar a live. O Emers 1 mandou 20 reais. Quantas assinaturas faltam para a criação do partido?
Não posso falar.
Cara, legal. O Thiago mandou 5 dólares. Faça uma... Apoie-se, é melhor jeito de quem mora fora do ar. Renan, Homero, Virgílio ou Dante?
Maior de todos, obrigatoriamente, Homero. Mas assim, eu vou... Espero, esse ano ler a Eneida.
O pior programador BR mandou 5 reais.
Agora tinha que botar Camões na lista, tá?
Renan, eu não sou gay, mas hoje é dentro fácil. Samuel Cunha. Lembra quando você fez aquele programa vestido de mulher?
Eu sou muito preocupado com essas novas gerações, tá? Tem um perfil, não vou falar o nome do perfil, é um perfil famoso, me apresentaram um perfil de humor, de um sujeito carioca, um negão divertidíssimo, muito bem-humorado, tá? E ele fica avaliando mulheres e sempre, é dentro, tô dentro, amasso, como é que é? Tropa do... O cara era engraçado. Aí eu reparei que começou a aparecer... Aqueles sujeitos, homens vestidos de mulher, né, sabe? E ele, se ela está na latinha, está na garrafa de Heineken, é Heineken. Tipo, beleza, entendi, você tem gostos peculiares, né, legal. Só que o cara gosta muito disso, né, metade aí das avaliações dele era sobre basicamente isso. Aí agora começou a aparecer uns caras que ele reputa alcunha de gays, né, amacios eles falam. E a galera é mó homofóbica. Então a mesma galera que gosta de sair com homem, mas o homem tá vestido de mulher, chamam outros homens de gays. Eu falei, o brasileiro até quando é homofóbico, ele é estranho, ele é confuso, né, até... Cara, vocês não são, vocês são gays, cara. Você gosta de homem também. É umas coisas assim.
Estou sendo questionado ao vivo pelo grande Cristiano Beraldo. Me mandou agora uma mensagem. Não é tão barato assim. Um dos grandes problemas no estado da Flórida hoje é o custo de seguro de imóveis. Ah, olha só. Saudades do Beraldo. Saudades do Beraldo.
Aliás, preciso falar com o Beraldo. Ele me mandou mensagem.
O Samuel Cunha mandou R$5. Eu sei, Renan, não estou te criticando, não. Só pontuei o fato, nem lembro qual era o fato, Samuel Cunha. O Igor Oliveira mandou R$5. O Rio tem salvação? Estado, milícia, tráfico, bicheiro, alérgico, entre outros. Petrópolis ganhou 301 milhões para encosta, para a alegria do prefeito. O Rio tem salvação e se chama Pedro Duarte e Costenaro.
Sim.
Jean Lean mandou R$10. Lula não enviou milhares de soldados porque seriam heróis no final. Tiago Nagaoka mandou R$50, um baita pimba. Verdade seja dito, o trabalho de vocês é fenomenal. Parabéns, Renan, e força, Klaus. Obrigado, Nagaoka. Zangarotube mandou R$5. Renan, explana o derretimento da educação pública. Ninguém quer trabalhar. Serviço tem, porém, todo mundo quer emprego. O Michel Redline mandou aqui. O Carzou vai acontecer na cidade de Jundiaí o evento de carros. O Renan vem com o Alfa. Esse Alfa não existe, tá, galera?
Ele tá aqui.
Esse Alfa foi tá só uma loucura coletiva. Aí, todo mundo. Renan, tem que te mostrar um jogo.
Tá.
Se chama Pulse. É sobre espaços liminares. Maravilhoso.
Ô, oh, você sabia que eu me peguei conversando sobre espaços liminares com o Paulo Cruz? E sabia que os outros colunistas da Valete... Você viu o Vila Verde falando de espaço liminar? Ele manja muito. Muito.
É, pô, só
quem aqui sabe o que é espaço liminar? Posso? Tem um jogo, cara.
Eu vou colocar o jogo pra você jogar, o Pulse.
Tá, eu quero jogar. Só que tem um outro jogo que é de espaços liminares. Backrooms. Sobre backrooms. Vê aí um jogo sobre backrooms.
Os backrooms. Tem vários jogos de backrooms.
É, Anemopolis. Pessoal, qual o nome? É Por favor, pessoal, qual o nome? É algo que termina com polis. Anemo...
Deixa eu procurar aqui. Backrooms...
Game. Chama Anemo alguma coisa, ou Anemo...
Anemoiápolis.
Anemoiápolis. Põe aí, cara.
Tá na Steam, se é...
Não. Mas põe o Anemoiápolis no YouTube pra gente assistir um pedaço. Da galera fazendo um gameplay. Anemoiápolis, cara. É. Cara, mano, me dá arrepio até.
Esse Pulsa te dá arrepio. Ah, o Pulsa é bem melhor.
Sério? Não, pô, bota o Anemoiápolis, você vai vendo.
Esse aqui, ó.
Gameplayzinho do Anemoiápolis.
Esse aqui, ó. Você vai dar um no clip daí? Deixa eu colocar isso pra frente.
É, põe já pra ele.
Aqui.
Deixa ele andar, deixa eu só fazer um...
Eu quero ver ele andando. Aqui, ah, é. Aqui, ó. Ah, Pulsa bem melhor.
Sério?
Nossa, deixa eu colocar aqui. Ah, não.
Diz que o Anemoiápolis são horas andando sozinho.
Só tirar esse que tá passando aqui. Qual que é que tá passando? Esse aqui. Esse é o Pulse. É com água. E horas.
Uau. Cara, eu já sonhei desses espaços com água, sabia?
Deixa eu ver os espaços claros aqui. Os espaços claros são melhores.
É estranho, né, cara? Puta, olha, ó, já... E não é que eu tenho vem uma estranha sensação de já ter estado ali. Você nunca já sonhou desses espaços que a água invade assim, cara? Eu já tive isso em sonho.
Blocks Fruits. Blocks Fruits, o Arthur, meu filho, joga. É, do One Piece.
Tá aí um jogo que eu jogaria, tá, pessoal? Então, deixa eu ver, deixa eu continuar vendo.
Quer jogar na live do Junito? Eu coloco hoje pra você jogar.
Bora, vamos jogar.
Pode ser especial Renan Santos?
Pode.
Então entre na Twitch do Junito lá. É twitch.tv/JunitoMBL, que hoje vai ter Renan, então. Vai jogar esse jogo aí?
Uau. Posso? Pode, caraca. Esse pato nunca me vê muito em sonho, não, mas...
Você as é coisas... estranho?
Não, mas assim, eu acho... Esse tipo de coisa que tem a água, esses espaços assim...
E pra entrar aí? Ó, lá, você entrar nesse...
Não, agora que estão falando, Junito, não é uma hora boa de jogar um jogo como esses, né? Enchente, né, cara?
Não, isso, não é, isso é piscina. É só uns espaços com água. Ó. Que loucura que isso ficou na moda. Como você descobriu isso? Como você descobriu isso? É por causa daquele Instagram?
Por causa. É o que eu descrevi. Eu caí por causa do. Na verdade, no Dream Core e. Dream. E Horror. Horror blá 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 Core. Sei lá o nome desse. E aí falou: isso aqui é uma subdivisão do Backrooms. Dos, né, horror de Backroom. E aí eu fui pro Backroom, do Backroom, espaço liminar. Aí eu falei: não, quero entender por que que. Isso. Aí eu fui pra teoria do espaço liminar. E aí eu comecei a gostar do tema. Aí eu descobri que tem tudo a ver. Na verdade, assim, eu tava falando com o Vila Verde, né, talvez você falar com o Paulo Cruz, a questão da liminaridade tem tudo a ver com os dias de hoje, tá? Dá pra fazer uma, a gente pode fazer uma, chamar o Vila Verde, fazer uma live sobre isso gigantesca, tá? Tem tudo a ver, tudo a ver.
Chama então. Ia ser muito louco uma live você, Vila Verde, Paulo Cruz falando
assim. Vou fazer então, vou chamar. Sim, é bem, o Russo também tá gostando, o tema é sensacional.
É isso?
Olha.
Bora?
Bora. Valeu, galera.
Valeu, galera. Fomos.